de qualquer maneira. Olha, Magno Alves recebeu, tocou pro Marco Júnior, invadiu, tá sozinho, olha a bola, o goleiro, o gol, tomou, bateu, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é tudo nosso, galera tricolor. Fluminense! É gol do Fluminense! Marco Júnior! Pode ser o gol do título da Primeira Liga do Campeonato Nacional!
O primeiro do Fusão! Marco Júnior, 35! Agora, Fluminense 1! Atlético Paranaense 0!
Primeira Liga, o Fluminense em 2023 ganha o primeiro título nacional. O Fusão é campeão, o Fluminense é campeão, Fluminense campeão da Primeira Liga, o Fusão campeão. Pode gritar, meu povo,
é campeão, é campeão,
Fluminense.
Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações campeãs aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando aqui na área pelas ondas da Rádio TT, a rádio da Torcida Tricolor. Eu sou o Gustavo Valadares, ao lado aqui do Sérgio Duarte, como sempre acontece. Fusão campeão absoluto aí da primeiríssima edição da Primeira Liga, com um gol salvador lá do nosso glorioso Marco Júnior, quase no finalzinho do jogo contra o Atlético Paranaense, na semana retrasada, né, lá em Juiz de Fora. A galera tricolor, aliás, invadiu Minas Gerais, invadiu Juiz de Fora, rolou lotação esgotada no estádio, teve gente saindo pelo ladrão, inclusive, uma conquista que foi realmente sensacional e que marca o início aí de uma nova etapa do nosso futebol, né, com os clubes, pouco a pouco, tentando, pelo menos, tomar as rédeas aí desse nosso futebol brasileiro. E coube aí o Fluminense, né, pioneiro, como sempre, inaugurar essa nova fase aí com a Primeira Liga, com uma baita volta olímpica, que foi, pelo menos, virtual, né, já que não deu para se desfilar lá no gramado, por causa de toda aquela confusão que rolou nas arquibancadas. Enfim, mas o importante é que faturamos o campeonato, levando a taça definitivamente para as Laranjeiras. Taça que, por sinal, diga-se de passagem aí, é lindíssima, né? Que maravilha, né, Serginho? Talvez muita gente ainda não tenha se dado conta, né, cara? Mas esse é um título importante demais, vai ficar na história certamente, né, cara?
Pois é, Gustavo, é uma conquista realmente importantíssima. O Fusão, como você acabou de falar aí, né, sendo pioneiro, como sempre, na vanguarda de tudo que acontece importante no nosso futebol. Eu acho até que parte da torcida, dos jornalistas e da própria opinião pública em geral ainda não se deu conta da revolução que a gente está testemunhando aí com o advento da Primeira Liga, que, pelo que parece, veio para ficar e tem tudo para ser o referencial daqui para frente para os clubes começarem finalmente o processo de recuperação do futebol, né? Como um todo, acho que está na hora dessas federações e da própria CBF começarem a perder um pouco desse poder absoluto que elas têm, né? Afinal, quem tem que mandar são os donos dos espetáculos, dos clubes. Parabéns aí ao Fluminense, grande campeão. E parabéns também a todos os outros clubes que participaram da formação da Liga, né? Quem agradece, podem ter certeza, é o futuro do futebol brasileiro. Bom, e para esse programa especial, Fusão campeão da Primeira Liga, estamos recebendo por aqui um convidado também super especial. Estou falando do nosso amigo aí, o Gabriel Pérez, que todo mundo conhece, né, lá da Flu TV. Ele que, mesmo antes de se formar em comunicação e jornalismo, já militava, digamos assim, no ramo do jornalismo esportivo, né? Foi ele quem revitalizou, por exemplo, o canal Fluminense, criado aí em 2001. Canal que, inclusive, funcionou como berço para a criação de outros projetos, como a rádio e a TV Canal Fluminense. O Gabriel cobriu os jogos do Campeonato Carioca e o dia a dia do Fluminense durante muitos anos, desde 2003, né, quando ele já tinha em mãos o credenciamento que era necessário lá da SERJ, né? Mais tarde foi convidado para ser um dos assessores de imprensa da gestão Peter Simpson, que assumiu o clube em 2011, passou também pelo departamento de marketing, pelo Arenas, pelo Flumemória, participando ativamente aí do crowdfunding do casal Vintage Assis Rocha, um projeto que alcançou um sucesso tremendo, né? Até que finalmente assumiu aí a produção da Flu TV, programa de TV oficial do Fluminense, que tem uma qualidade sensacional e que é veiculado lá através do Premier Futebol Clube da Globosat. Isso geralmente acontece antes dos jogos, né, que são exibidos pelo canal, sem falar na sua mais nova criação, no seu mais novo projeto, que é a Rádio Oficial do Clube, que, aliás, estreou com o pé direito, né, com a transmissão justamente da final da Primeira Liga. Quer dizer, o Gabriel, acho que já passou por todos os departamentos do clube, né, Gustavo? Vou te contar, acho que pra você, Gabriel, só faltam três funções no Fluminense, cara. Goleiro, artilheiro e quem sabe aí de presidente. Quem sabe um dia. Seja super bem-vindo ao Rock Flu, cara, e saudações tricolores.
Saudações tricolores, Sérgio, saudações Gustavo, saudações tricolores, torcida tricolor. É um prazer, finalmente, participar do Rock Flu. Eu que acompanho também com muito prazer, muito carinho esse projeto desde do início, lá atrás, já ouvi diversas vezes, diversos participantes, sempre fiquei pensando, né, porque essa conversa, esse convite já é bem antigo, né, falei, poxa, quando vai ser, como foi minha vez, mas estou muito feliz em estar com vocês, conversar com vocês nesse momento, e num momento especial, então, de título, né, um programa especial de título, fico mais feliz ainda. Sobre seus comentários, realmente, eu, lá dentro do Fluminense, já tive a oportunidade de trabalhar em diversas frentes, o que para mim, por um lado, é um pouco difícil, porque você meio que retrocede alguns aspectos, às vezes, para se encaixar em outros, mas, por outro lado, é muito positivo, né? Porque você tem uma visão mais ampla do processo como um todo, de comunicação, né? No geral, a minha linha de trabalho foi na comunicação. Até quando eu trabalhei na memória, era uma linha de trabalho mais voltada para comunicação. Então, é muito bacana, porque eu, além de ter um conhecimento mais amplo, do funcionamento como um todo da comunicação do Fluminense, eu também tenho uma entrada muito boa em diversos setores, em diversas áreas, né, por já ter sido colega aí de profissão, de trabalho de diversos funcionários lá dentro do clube, né. Então eu me sinto realmente muito em casa dentro do Fluminense, desde antes de trabalhar diretamente no Fluminense, como você citou mesmo, né, desde 2003 eu comecei a cobertura do Fluminense de uma forma, através de um projeto no canal Fluminense, e a partir daí que começa realmente a minha vida, a minha guinada, que eu decido minha vida profissionalmente, né, e emocionalmente mais ainda, me envolvo mais ainda com o Fluminense. Isso é muito interessante porque o Fluminense e esse projeto, né, mas por conta do Fluminense pela paixão, Fluminense pelo amor, o Fluminense define todo o curso da minha vida desde então. Então já tem aí, eu comecei a cumprir o Fluminense em 2003, então já tem 13 anos da minha vida que estão totalmente direcionados por conta de uma profissão escolhida por causa do Fluminense. Então, assim, quando alguém me pergunta, ah, mas você, como é que é, você é torcedor fanático? Aí eu falo assim, olha, a minha relação com o Fluminense é muito maior do que torcedor fanático. É uma relação que definiu realmente o rumo da minha vida, definiu o rumo, meu rumo profissional. Então, assim, para mim é um prazer muito grande estar envolvido, relacionado, qualquer trabalho, qualquer projeto do Fluminense. Por isso até vocês comentaram, já participei do crowdfunding do Casal 20, também da FluFest, antes disso do livro dos 110 anos do Fluminense. Então, assim, diversos outros projetos também, eu tenho fico muito feliz em participar lá dentro do Fluminense mesmo, dentro do clube, e antes também, quando a gente começou a rádio, o projeto da rádio, que agora se tornou oficial, como você mesmo comentou. Mas vamos por aí, que se deixar eu falar de Fluminense também aqui por conta própria, vai o programa inteiro.
Como o Serginho falou, você está fazendo aí um curso aí, né, intensivo para quem sabe ser o presidente do Flusão daqui uns anos aí. Passando por isso, tudo aí, meu irmão.
Isso já é um pouquinho mais difícil, né? Porque é um cargo muito, vamos dizer assim, inglório, né? Por mais que tenha toda a sua glória, mas ele é muito difícil, né, digamos assim. Então, a gente vê de fora a parte, poxa, ser presidente, comandar o Fluminense, mas quem acompanha de perto, assim, sabe que um presidente, ele abre mão de muita coisa, né? Então, assim,
tem que ter uma carcaça pesada para aguentar, né, mano?
Foi demais, é uma coisa que as pessoas brincam muito, né, os amigos mais próximos, você vive dentro do Fluminense, daqui a pouco vira presidente. Eu falo, calma, não é bem assim não. Primeiro que eu não tenho escopo pra isso, óbvio. Segundo que, acho que nem que se eu tivesse, tem que ter muita bala na agulha mesmo pra subir esse cargo. E goleiro, jogador, não dá mais, né? Infelizmente, até teve um momento na minha vida, todo mundo já quis ser jogador de futebol, né? Teve um momento até que eu já pensei, né, em ser goleiro, justamente ser goleiro, mas já passou, hoje em dia não dá mais, já com 32 anos, já só não faço ser técnico.
Gabriel, já indo direto ao ponto aqui, cara, ao tema principal de hoje, essa conquista da Primeira Liga era mesmo fundamental, né, cara? Por todos os desmandos aí da Federação Carioca nesses anos todos, principalmente nesses anos mais recentes. E eu digo que era fundamental porque o Fluminense é quem inaugura essa parada toda, né, cara? O primeiro campeão carioca foi o Fluminense lá atrás, em 1906. O primeiro gol em Copa do Mundo foi feito por um tricolor em 1930, né, no Uruguai. O Fluminense foi também o primeiro carioca campeão do mundo em 1952. E por aí vai, né? Se a gente for citar todos os exemplos, a gente fica aqui até amanhã de manhã falando desse pioneirismo do Fluminense em relação às conquistas. Quer dizer, além de ser só alegria, né, ainda temos as nossas alegrias antes das alegrias dos outros, né, meu irmão? É um negócio sensacional. Mas e aí, agora que o campeonato já acabou e a taça já tá quietinha lá nas Laranjeiras, o que é que você acha? A Liga veio ou não veio pra ficar, cara? Pra 2017, o que, que você acha que vai acontecer?
Eu acho que primeiro é uma competição, como você falou, muito importante no sentido do pioneirismo do Fluminense. Eu acho que isso frisa muito um aspecto que pra gente é muito latente, que é o pioneirismo do clube em várias frentes, em vários aspectos, e em aspectos às vezes até um pouco que não dão muito pra, são imensuráveis, né? Por exemplo, quando o Fluminense, né, busca a profissionalização do futebol, quando o Fluminense implementa o futebol, tem algumas coisas que não tem nem muita data, né? Mas quando o Oscar Cox traz a bola, quando a gente começa uma organização, quando começa a construção do estádio, tem algumas coisas que não tem muito um dia, né, para você definir, mas estão na história e são fundamentais. Isso é uma coisa que lá dentro do Fluminense, a gente que acompanha bastante o clube, como vocês também, é claro, e diversos torcedores muito próximos sabem. Mas é uma coisa que me deixa muito triste, porque muita gente não sabe. Então, assim, isso, inclusive, é um trabalho bom, muito grande do Flumemória, de resgatar isso, de trabalhar isso. Mas a gente tem que lembrar que a gente ficou realmente anos sem trabalhar a história do clube, né? Então, existe um lapso muito grande. Assim, uma coisa que me irrita profundamente, eu já comento às vezes, num Fla-Flu, a torcida do Flamengo cantar uma música, né, pra irritar o tricolor, né? Uma música contra o Fluminense, que diz que o Fluminense não tem tradição. Cara, assim, óbvio que eles são ignorantes no conhecimento da matéria, ok, mas mostra como o Fluminense realmente não trabalhou essa questão nos últimos anos, né? Principalmente nas últimas décadas, para chegar ao ponto do adversário achando que tá certo. E ele tá erradíssimo, porque foi o que eu falei, se tem alguma coisa que a gente tem, é tradição.
O inocente não sabe nada, né?
Exato, o que acontece, né? Mas é óbvio que isso é uma coisa que me preocupa muito. Então, assim, eu acho que esse trabalho que vem sendo feito de resgate da memória é fundamental. Então, assim, quando a gente conquista um torneio pela primeira vez, a gente bate muito nessa tecla da inovação, a gente resgata momentos, eu acho que isso é fantástico. E aí tem uma questão política também, né? A gente ganhar a primeira liga que foi feita com tanta, vamos dizer assim, com tanto empenho no sentido de superar as dificuldades, né? Porque óbvio não teve apoio, não teve suporte, não teve. Teve muita dificuldade, quase saiu, quase não saiu, voltou, ficou, confirmou o time, saiu o time. E o Fluminense teve uma participação fundamental. O Fluminense sediou as primeiras reuniões. Então, até nisso, o Fluminense foi pioneiro. As primeiras reuniões da primeira liga. Até nisso. Então, assim, eu acho que tem um aspecto político também importantíssimo para um futebol que se busca, pelo menos, do público, né? No papel, né? Ah, o 7x1, até quando 7x1? E se busca mudança, se busca outras opções. Não sei até onde vai, né? Fica um pouco difícil a gente saber quais serão as guinadas, até porque o futebol muda o dirigente, né? E numa dessa, um clube tá mal das pernas, aí vem um outro dirigente, às vezes com uma proposta que nem é tão boa, mas que é uma proposta que a torcida tá querendo. Ah, vamos contratar um craque, vamos contratar um jogador, e aí muda tudo, às vezes retrocede tudo. Então o futebol tem isso também, não é um trabalho médio e longo prazo, geralmente é um trabalho a curto prazo, dificilmente se consegue fazer alguma coisa a médio e longo. Mas eu acho que é um passo fundamental, eu acho que veio para ficar. É óbvio que futebol é negócio também, então que ano que vem, tendo em vista que já aconteceu a primeira coisa que a CBF demorou muito para aceitar, que as federações demoraram muito para acreditar, mas já que aconteceu, às vezes a gente também pode ter um contra-ataque ano que vem maior, né? Vamos ter, exato, um império contra-ataque aí ano maior, ano que vem maior, né? Então, assim, vamos sentir, eu acho que veio para ficar assim, mas eu acho que vai depender muito, acho não, isso é fato, vai depender muito da postura e da força dos clubes. Por exemplo, o próprio Fluminense mesmo, na próxima competição já não vai ter mais a diretoria atual, então até que ponto o próximo presidente também vai ter a busca, o empenho, às vezes é uma proposta melhor da federação, de cota da Globo, e sei lá, tudo fica pelo caminho, né? Isso não é nenhuma crítica, isso às vezes é até positivo, né? Como a própria questão da Globo com o Esporte Interativo. Vem uma proposta melhor do Esporte Interativo, mas num dado momento o Fluminense acha melhor que a proposta de renovação seja melhor, seja mais vantajosa. Por fim, às vezes vem uma coisa que em tese até seria melhor, mas você consegue por conta dela renegociar de uma maneira melhor com quem você já estava. Então assim, às vezes pode ser até uma forma positiva. Primeira Liga, às vezes não se torne um torneio para sempre, etc., regular, mas que já permita que o futebol como um todo já dê uma organizada, já melhora. Isso já vai ser muito importante. Mas eu acho que veio para ficar. Eu acho que essa primeira conquista é fundamental para a gente no âmbito esportivo, no âmbito político, no âmbito histórico. E a gente teve adversários bem bacanas, tivemos jogos bem bacanas. Aquele Fluminense e Cruzeiro, um digno jogo de uma competição de elite. Então eu acho que é um título que não vai sair da cabeça do torcedor. A gente teve uma final muito bonita, apesar das dificuldades que a torcida enfrentou. Eu estava lá, eu estava inclusive acompanhando uma caravana. Nós fomos com dois cinegrafistas para a FluTV, o Felipe Ruter, que trabalha comigo também, que é um cara sensacional, que é a alma da FluTV, hoje é o Felipe, e ele já foi antes, então ele conseguiu chegar primeiro, então ele conseguiu fazer todas as imagens de time, tudo que estava acontecendo no início do jogo. Como eu fui com caravana, eu atrasei. Eu cheguei no intervalo do jogo lá no Juiz de Fora. Por outro lado, foi muito legal porque eu consegui fazer imagens e capturar momentos, acompanhar momentos que quem já estava no estádio cedinho não conseguiu acompanhar. Que é aquela romaria de tricolores subindo aquela estradinha pro estádio, assim, o jogo já começou, já rolando, bola já rolando, e uma romaria, assim, milhares de tricolores subindo, andando, muitos correndo, mas era uma distância grande, então o pessoal corria um pouquinho, parava. Era uma romaria mesmo, uma coisa que você geralmente vê antes dos jogos, né? Mas com o jogo rolando, então assim.
Essa romaria aí estávamos indo pra Meca.
Exatamente. Espero até que essa Meca não seja permanente, né? Que a gente consiga finalmente, em breve, voltar a usar a nossa Meca, seja o Maracanã, que seja o nosso próprio estádio daqui a pouco. Mas foi muito, muito bonito nesse aspecto. Eu acho que a torcida também já teve uma parte fundamental. Quem estava lá, com certeza, não vai esquecer esse dia, que foi muito, muito bonito, muito importante. Foi muito... Até o lado negativo, que é triste, mas é uma coisa que marca, né? Vai ficar... É igual a chuva de 2010, sabe? Poxa, a gente foi campeão. Caramba, lembra daquela chuva que acabou com o Rio de Janeiro, o pessoal nadando na apoteose? Vai ser o gás de pimenta da primeira liga. Pô, lembra daquele título? Que legal. Pô, lembra daquela confusão no final, gás de pimenta? Então, acho que tem às vezes até algumas peculiaridades que são até negativas, mas que marcam, ajudam a marcar, né? Então, assim, eu acho que esse dia, principalmente quem tava lá, não vai esquecer. Óbvio que o torcedor, como um todo, muitas não podem acompanhar, são diversos tricolores exilados e distantes, mas que acompanharam com outro tipo de emoção também, que não vão esquecer, mas foi muito especial, assim, pra quem tava lá, realmente. Quem tava lá viveu o título numa plenitude, assim, não conseguiu pensar por um momento, assim, será que esse título é importante? Quem tava lá teve certeza que era.
Bacana. Cara, a gente vai voltar a falar bastante de futebol, de Fluminense, claro, né, hoje por aqui, mas deixa eu explorar aqui um assunto diferente. Até me esqueci de citar agora quando eu fui te apresentar, que é o seguinte: além da sua ligação com o Fluminense, você mantém outros projetos paralelos, né, de comunicação e marketing esportivo no Espírito Santo e principalmente em Natal, no Rio Grande do Norte, né? Nesse caso envolvendo assessoria de imprensa do Alecrim Futebol Clube, né, que é a terceira força lá do estado e que recentemente chegou a disputar até a Série C do Campeonato Brasileiro. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, que é bem interessante.
Foi o que eu falei. É todo um direcionamento. Até quando eu estou em Natal trabalhando num clube que não tem nada a ver com o Fluminense faz parte, né? Porque foi o que eu falei, todo um direcionamento que eu escolhi pra minha vida por conta do Fluminense, eu fui executar, né? E em dado momento, antes de trabalhar no Fluminense oficialmente a primeira vez, eu fui para Natal e lá eu recebi o convite para trabalhar na assessoria do Alecrim Futebol Clube, que é muito engraçado você vir pro Rio e falar que trabalha no Alecrim, né? Porque é óbvio, é um clube desconhecido pro carioca. E tem um nome que é o nome de um tempero, né? Então, assim, nossa, quantas vezes eu já ouvi, mas o hino do Alecrim, aquela música, Alecrim Dourado, não é, porque o Alecrim, ele nasce num bairro que chama Alecrim, que é um bairro bem tradicional, é um bairro que tem um comércio popular de Natal, ele nasce nesse bairro que chama Alecrim, porque tem uma senhora, uma história de uma senhora que vendia temperos, nesse bairro, vendia o Alecrim, por fim, o bairro passou a se chamar Alecrim, e o Alecrim nasce nesse bairro. E é legal que algumas algumas referências assim que eu associo ao Fluminense, que eu ficava muito feliz. O Alecrim, ele nasce tricolor, ele nasce vermelho, não é grená, mas ele nasce vermelho, branco e verde. E então assim, camisas históricas do Alecrim, quando fazem uma camisa retrô, tem lá a camisa tricolor do Alecrim. E hoje o Alecrim é só verde e branco, ele de partir de um momento ele extingue o vermelho das cores, ele se torna um verde e branco. Mas ele lá na história dele tem um vermelho. Então, assim, algumas camisas também que depois saem fazem referência. Inclusive, a segunda vez que eu trabalhei lá, a camisa tinha um vermelho bem, bem em destaque, assim, na camisa. Né? Então, ficava bem tricolor. E tem uma outra coisa muito legal, que a torcida do Alecrim, ela é chamada de Alecrinense. Então, ainda tem um Nense aí no nome. A torcida Alecrinense. Mas fora as brincadeiras, realmente eu tive essa oportunidade de trabalhar em Natal duas vezes, eu trabalhei no clube em duas vezes, em dois momentos. Uma foi a disputa da Série C em 2010, que foi uma competição muito interessante por vários aspectos, e tem um comentário que é muito engraçado fazer com o tricolor principalmente, né? Porque pra gente como tricolor, a Série C é o fundo do poço, né? É o momento pior, é o momento mais triste, é um momento que particularmente pra mim tem uma importância enorme, porque é o momento que eu começo a ser o torcedor de arquibancada mesmo, porque, até por questão de idade, eu começo a ir aos jogos sozinhos, então eu já começo a ter a minha independência de ir ao jogo, independente do meu pai, então é o momento que eu viro torcedor de arquibancada, era o momento que eu mais tinha orgulho de usar a camisa do Fluminense na rua. Isso é muito interessante, né? Diversos clubes depois passaram por isso, até nisso, né? Aqui na brincadeira, por favor, gente, mas até nisso o Fluminense foi pioneiro, né?
Exatamente.
A gente inaugurou aí as divisões inferiores, né? Enfim, a gente, mas é engraçado que posterior a isso, né? Inclusive o Fluminense conseguiu números expressivos pra caramba, né? De transmissão naquela época, né? Por mais que seja um momento negativo, mas até no lado negativo você tem alguns fatores interessantes, né? E as divisões inferiores e posterior a isso começam a se valorizar, começam a se organizar, né? Começam a ver que, poxa, tem alguma coisa aí pra trabalhar, sabe? Então, até nisso foi pioneiro, né? Mas por fim, então conta pra gente a Série C. É o fundo do poço, pro Alecrim era o auge. Apesar do Alecrim já ter jogado a Série A, mas numa época em que a Série A tinha 80 clubes, né? Que jogavam os campeões de todos os estados. Apesar do Alecrim já ter jogado a Série A, mas ele está muito tempo fora de divisão do brasileiro. Ficou muito tempo fora. Então, o Alecrim jogou a Série C, ele participou da Série D e subiu para a Série C. Isso foi algo que movimentou a cidade. Eu costumo explicar para o carioca que o Alecrim, lá em Natal, é como o América daqui. Apesar de lá ter um América também, que é rival do Alecrim, mas o Alecrim lá em Natal é como se fosse o América aqui. É o clube que todo mundo gosta, é o clube que é o camarada, é o clube que também tem um lado ruim, isso é claro, né? Porque todo mundo gosta, porque também o clube está algum tempo sem aprontar, né?
Exatamente.
Mas eu tive duas oportunidades, eu trabalhei no clube na Série C, baixíssima estrutura, com baixíssimo orçamento, entre 2009 e 2010. É quando o Daniel Coen me chama para a primeira equipe de comunicação do Peter, e eu volto pro Rio de Janeiro para trabalhar no Fluminense mesmo. Até então eu só tinha trabalhado cobrindo o Fluminense pelo canal Fluminense, eu não tinha trabalhado no Fluminense. Aí lá em Natal eu ainda tenho a oportunidade de trabalhar com o Esporte Interativo, na primeira Copa do Nordeste. Eu também, além do Alecrim, eu também tive outros trabalhos lá legais também com assessoria de imprensa. E eu volto a segunda vez para o Alecrim em 2012. Eu espero o Fluminense ser campeão, recebo um convite para voltar para o Alecrim. Nessa época eu estava no Market, ou no Flumemória, mas no final, na reta final do campeonato, eu participei de bastante ação do Market, que o Fluminense prestes a ser campeão. Eram diversas ações, Tricolor em toda a terra, vou ver o Flu, tinha muitas ações. Eu acabei que eu fiquei, me aproximei mais ainda do Market nessa época. E aí eu recebo um convite para voltar para o Alecrim já no outro momento. O presidente inglês, gringo, decide virar presidente do Alecrim. O presidente não, o dirigente, né? Ele decide virar presidente do Alecrim. E ele decide investir pra caramba no clube. Então, assim, é um outro momento que eu volto já convidado como para ir para o Alecrim, mas estando no Fluminense. Então, assim, para mim, profissionalmente, também foi muito interessante. Porque eu cheguei no Alecrim com outro status, digamos assim.
Claro,
para a empresa portuária. Então, rendeu muito também de outra maneira, e foi um ano muito bom, apesar de ter sido um projeto que não durou muito tempo, mas foi um ano muito bom, que o Alecrim ganhou o campeonato sub-20, de juniores, foi campeão em cima do América, foi uma campanha excelente, foi muito bonita. E a gente, o Alequim foi a primeira vez para a Copa São Paulo de futebol júnior, e a gente ainda deu a sorte da sede sem Santos, que é uma sorte e um azar, né, que a gente pegou o Santos, mas pelo menos a sede sem Santos foi muito bom, porque você estava ali num local que tinha muita imprensa, que tinha muita divulgação. Às vezes você joga numa sede muito isolada, é óbvio que o Fluminense sempre vai ter divulgação, mas o Alecrim não. Então se você joga numa sede muito isolada e não pega nenhum clube grande, às vezes você esportivamente até tem mais chance, mas você não tem divulgação nenhuma. Então pelo menos a gente teve a vantagem de estar numa sede grande, organizada, né? Então a gente jogou os 3 jogos na Vila Belmiro, usando a estrutura do Santos. Então assim, pro Alecrim, pra garotada, né? E eu me via muito parte disso, né? Porque eu já tinha vivido o Fluminense, eu já sabia como era um clube, um ritmo de um clube de alto desempenho, com estrutura, por mais que o Fluminense ainda esteja brigando muito pela estrutura, né? Está muito perto aí de ter o nosso CT finalizado, né? Finalizado não como todo, mas já pelo menos em uso. Mas eu já tinha muito essa visão de um clube de alto desempenho, de um clube grande, né? E a garotada, imagina a garotada do Alecrim, muita gente do interior, assim, do Rio Grande do Norte, muito garoto, assim, que vivendo o sonho, sabe? Então, assim, foi um momento muito legal, assim,
muito legal.
Exato, porque, assim, é diferente da garotada do Fluminense, porque a garotada do Fluminense, eles já passaram por tanta peneira, por tanta coisa, que eles já estão mais cascudos, sabe? Eles já estão... eles já sabem que eles estão encaminhados. Até que se não der certo no Fluminense, muito provavelmente ele vai ter uma chance num outro clube. E ele pode até não ser um craque, mas ele vai seguir uma carreira. Já está encaminhado. O cara que está no júnior do Alecrim, ele não tem certeza de nada na vida. Então, assim, e a gente foi o que eu falei: a gente pegar uma sede de Santos, a gente tem uma estrutura de Santos, a gente vê os meninos entrando em campo na Vila Belmiro, teve um ar, assim, muito bacana para mim. Então, assim, isso para mim também, profissionalmente, é muito legal. Porque me dá um parâmetro, sabe? É muito comum você trabalhar em clube grande, não na parte esportiva, mas na parte de comunicação. Não existe um projeto de carreira, né? Você trabalha em comunicação de clube. Então, assim, geralmente as pessoas são convidadas e elas começam já trabalhando naquele clube, que seja um pequeno ou seja um grande. Então, geralmente quem está em clube grande não tem uma vivência de clube pequeno, não sabe como é que é a realidade do futebol, que é a maior parte, né? A gente acompanha os grandes, mas 95% da realidade do futebol do Brasil não é aquela. É uma realidade muito diferente. Então, assim, isso para mim, também profissionalmente, me dá um laço bacana de saber que existem duas realidades bem diferentes. Mas, resumindo, até hoje eu mantenho, óbvio, uma proximidade muito grande com o Alecrim. Mas hoje em dia no Alecrim mesmo eu nem estou mais com participação. Eu estou com um projeto paralelo que a gente tem sim entrada no Rio Grande do Norte, mas a gente está com entrada principalmente no Espírito Santo. Então é um outro clube também que a gente está lá, que é o Thiago Trindade, inclusive, que também já foi, que é tricolor também, é alucinado, meu sócio nesse projeto, que já também trabalhava para o canal Fluminense, escrevia, depois ele se tornou comentarista da rádio. Um cara que sempre soube muito de futebol, um cara super antenado, que sempre mandou muito bem, sempre se destacou e desde muito novo. Era engraçado porque ele era bem mais novo do que eu, sei lá, 5 anos, e ele já entrou no site um cara de menino, um cara de criança, mas voando, né? E hoje ele já tá mais do que cascudo também, já rodou por diversas redações no Rio de Janeiro como jornalista, e decidiu encarar esse projeto e a gente tava nessa frente. E a Desportiva, que foi campeã estadual agora, que tem uma coisa muito bacana também, que é Grenar, né? Poucos clubes no Brasil têm essa dificuldade e, ao mesmo tempo, diferença que a gente tem, né? Dificuldade porque o torcedor de fora vem falando vermelho. A gente, opa, não é vermelho, é Grenar. E é Grenar, né? Então, e teve um dado momento que a Desportiva tinha até um verde também no uniforme, então chegou a ser quase tricolor também. Então tiveram algumas. A gente que é tricolor fica se apegando a tudo que é detalhezinho, né? Pra se aproximar.
Pra fazer ligação, né?
Exatamente. Mas por fim, então eu estou atualmente também nesse projeto no Espírito Santo, que também é um futebol, que não é um futebol de elite. É um futebol muito bom, muito bem disputado, com torcida que briga também, que xinga também, que vai ao estádio também, mas é óbvio que está num patamar diferente do futebol carioca. É claro. Mas que está crescendo bastante. Inclusive, nosso trabalho é muito esse, de levar bastante essa visão do futebol carioca, não só carioca, mas do futebol de elite, de um futebol de boa competitividade para lá. Óbvio que na nossa frente, que é marketing esportivo, assessoria de imprensa, isso a gente está conseguindo resultados muito bacanas. Mas atualmente, então, eu trabalho em algumas frentes. Eu estou hoje realmente na produção da Flutv, produção, reportagem, também filmo, também edito, a gente tem que trabalhar em todas, mas a minha função realmente é ser produtor e repórter da Flu TV, que é um trabalho que eu sou apaixonado por fazer, já estou há mais de um ano, quase um ano e meio nesse cargo, e encaixou assim perfeitamente, tudo convergiu de uma maneira muito legal. A gente, inclusive, não está só mais fazendo o programa do Premiere, a gente também já englobou também o material de Facebook, se vocês repararem até, material que tem entrado nas mídias sociais, eu digo Facebook, mas é mídias sociais como um todo. Já está com uma cara um pouquinho diferente também, já tem cerca de um mês aí que a gente também já abraçou também mídias sociais, então o trabalho aumenta, a responsabilidade aumenta, mas a exposição do trabalho é maior ainda também, né? Então eu tô bem feliz aí trabalhando em algumas frentes, mas é óbvio, Fluminense é a prioridade. Fluminense, eu moro do lado do Fluminense, não é coincidência, eu tenho um prazer enorme de morar na Rua das Laranjeiras. Quando alguém me pergunta, pô, moro na Rua das Laranjeiras, a pessoa, pô, você é tricolor mesmo? Pô, eu sou. Sou mesmo. Eu tenho um prazer enorme, eu vou a pé pro trabalho, 5 minutos eu chego no Fluminense, tô super feliz com isso. Mas a gente, o mercado de trabalho é sempre confuso, né? No esporte, então mais ainda.
Tem que diversificar aí, né?
Exatamente, abrangente.
É legal. Bom, diante disso aí, cara, eu acho que eu acabo de descobrir, Gabriel, que eu tenho uma certa simpatia aí, tanto pela Desportiva do Espírito Santo, quanto pelo Alecrim lá no Rio Grande do Norte. Já tem o time para torcer aí no Campeonato Potiguar, né? Maravilha, né? Legal. Bom, vamos fazer uma pausa aqui no bate-papo, tá na hora de começarmos a detonar um rock and roll por aqui, daqui a pouco a gente volta. Só na caixa.
esse lançamento para Marco Júnior, velocidade, vai entrar na área, vai entrar na área, faz Marco Júnior, faz Marco Júnior, faz Marco Júnior, fez! Que delícia! Puxado pelo Magno Alves, colocou para Marco Júnior, nessa ele acertou, nessa ele protegeu, nessa ele tocou certo, a bola entre as pernas do Everton, que nada, nada pode fazer a não ser buscar a bola no fundo do gol do Furacão, no fundo do gol do Furacão. Quando eram jogados 35 minutos de luta, segundo tempo de jogo, o Fluminense bota a mão na taça, Primeira Liga, pioneira para o futebol do Brasil, o Fluminense está sendo pioneiro, agora no placar eu confirmo para você,
Nacional,
Fluminense 1, Marco Júnior 35, Atlético do Paraná 0.
We'll be right back.
Cruzamento pra dentro da grande área, no bate-rebate, Oswaldo de carrinho, que beleza! O toque de peito do Wellington Silva pro Marco Júnior. A bola espirrou pro meio da pequena área. De carrinho, Oswaldo vira para o Fluminense. É o segundo do Oswaldo, o segundo do Flusão no Mané Garrincha. Quando eram jogados 15 minutos da segunda etapa, Oswaldo, camisa 17, compartilha alegria com a nação tricolor. É o vira-vira do Flusão.
Bom, minha gente, abrimos esse Rock Flux hoje com I Want Out, uma faixa sensacional do Halloween, banda de power metal alemã que é super conhecida, que possui uma autêntica legião de fãs no mundo inteiro, né? Incluindo, claro, o Brasil, onde já tiveram por várias vezes. São mais de 30 anos de carreira e um legado que inclui não só ter influenciado um montão de bandas da nova e da novíssima geração, como também ter sido embrião de pelo menos duas outras bandas muito importantes, né, formadas por ex-integrantes, como é o caso do Gamma Ray, né, por exemplo, lá do Kay Hansen, e do Master Plan. Essa faixa que a gente detonou foi pescada do Keeper of Seven Keys, parte 2, álbum de 1987, uma sequência da parte 1, que saiu no ano anterior, e um autêntico clássico. Eu comentei que a banda visitou o Brasil diversas vezes, e Gabriel, a última dela, salvo engano, foi em pleno Rock in Rio 2013, né, cara? Você tava nesse show aí?
Infelizmente não, eu tava em Natal, tava morando em Natal, então o futebol tem dessas coisas, né? A gente trabalha final de semana, feriado, então coisas da minha vida que nunca posso ter certeza, é aniversário de parente, é dia das mães, Natal, esse tipo de coisa, nunca dá pra ter certeza se eu vou poder acompanhar. E show de rock é a mesma coisa, já perdi diversos, porque simplesmente tem um jogo no dia e vida que segue. Então não pude, não, nessa época eu tava em Natal, não tava nem no Rio, tava trabalhando a segunda vez no Alecrim. Então, gente, escolhi essa música porque eu gosto muito dela, tanto musicalmente, né, óbvio, mas a letra dela, eu gosto muito de me preocupar, mas eu gosto muito de entender as letras. E eu digo que eu muitas vezes eu gosto de uma música, mas eu me apaixono pela música quando eu ouço, eu leio a letra, entendo a letra, e ela diz alguma coisa, né? Eu acho que essa música tem uma questão política muito interessante, social também, né? Que pode se encaixar em diversos fatores, né? Que é inclusive o refrão, né? Ele que a pessoa está buscando a sair daquele mundinho, sair daquela caixa, né? A gente na comunicação, no marketing diz muito, né? Olhar fora da caixa, né? A pessoa está ali, ela nasce, cresce, toda direcionada, porque a sociedade bota ela daquela maneira, mas ela quer sair, né? E eu acho que isso fala muito sobre rock and roll, fala muito sobre metal. É muito isso, né? Eu acho que quem já é ouvinte de rock and roll, já é ouvinte de metal, já pensa um pouquinho fora da caixa por essência, né? E eu tenho vários aspectos também na minha vida que eu sempre tentei pensar um pouquinho fora, e aí eu volto ao ponto Fluminense, assim. O projeto que foi começado lá atrás, que eu comecei lá atrás, que eu me dediquei, que me direcionou minha vida e que me aproximou ainda mais do Fluminense, foi também muito isso, de pensar fora da caixa, de sair daquele ciclo vicioso, de buscar uma coisa nova. Então, assim, essa é uma música que eu escolhi porque a letra me diz uma coisa muito legal. Além de eu achar o riff excelente, a entrada dela excelente, eu gosto muito dessa música para ouvir despreocupado, mas eu acho a letra dela também muito peculiar.
Ah, beleza. Bom, só como curiosidade, deixa eu comentar aqui o seguinte: quem gravou uma versão acústica bem bacana aí dessa I Want Out do Halloween foi o Thomas Switzen, um guitarrista belga que é super talentoso. Eu tive o privilégio de ter assistido esse cara duas vezes aqui no Brasil. Ele costuma acompanhar o Blaze Bailey, né, ex-vocalista do Iron Maiden, em algumas turnês. Fica aqui então esse registro que é interessante, né? Quem quiser procurar a versão que ele gravou, está lá disponível no YouTube. Eu acho que vale a pena conferir aí. Bom, as outras duas bandas que complementaram esse bloco de abertura foram as seguintes aí: o bom e velho Judas Priest, com a faixa matadora, né, Metal Gods, que é na verdade um hino, né, ou quase isso aí, e o Spy vs Spy, uma banda australiana que inclusive vamos tocar pela primeira vez por aqui, com Credit Cards, né, pescada logo do segundo álbum deles de estúdio, que é de 1986. Quer dizer, Halloween, Judas Priest e Spy vs Spy, abrimos com um bloco bem eclético aí, digamos assim, né, Gabriel? O Spy vs Spy, aliás, tem um estilo que é difícil pra gente classificar de primeira, né, cara? É meio rock, meio ska aí, é bem legal, né?
É verdade. Essa banda tem eu tenho um carinho muito especial por ela. Ela foge realmente da linha do que eu costumo ouvir, que é um pouco mais pesada. Mas eu tenho um carinho muito especial por ela, mas por um motivo muito diferente, peculiar. Porque a banda tem a motivação do nome naquelas historinhas da revista Mad, que são dois espiões. Sim, dentro da revista Mad tem uma história que é Spy vs Spy, que são dois espiões que em meio à Guerra Fria, eles ficam um sabotando o outro. É uma coisa super... ao mesmo tempo que tem uma pegada política, mas é super infantil, uma brincadeira. Eles sempre tentam sabotar, mas de maneira bem simples o outro. E nunca fica claro quem é quem. Então é um espião que se veste de preto e um espião que se veste de branco. Então não tem Estados Unidos, continuando a União Soviética, nada assim. Mas são dois espiões que se sabotam. E é super. E é bem antigo, é da década de 60. Então E eu, por fim, eu gostava muito da história, das historinhas. Eu tinha uma coletânea. E num dia que eu tava entrando na internet pela primeira vez, assim, com um amigo em casa, entrando pela primeira vez não, mas primeira vez que eu entrava num bate-papo, um amigo vira e fala assim, ah, você tem que escolher um nickname. Aí eu, poxa, tem que escolher, tem que ter na internet, isso em 98. Todo mundo tem que ter um nickname na internet. Eu falei, caramba, eu não tenho. Aí eu olhei a revista Spy vs Spy e falei, meu nickname vai ser esse. Sendo que é até um nickname ruim, porque são dois, né? Não só, é o espião contra o espião, né? Mas por fim, eu escolhi esse nickname e comecei a usar esse nickname pra sempre, né? Então, muitos tricolores, porque a história do canal Fluminense, inclusive, começa no Mirk. Um programa de bate-papo muito famoso no finalzinho da década de 90, início dos anos 2000. A história do canal Fluminense, o nome do canal Fluminense tem esse nome por causa disso, inclusive. Eu tenho muitos amigos até hoje. Minha vida também foi muito pautada pelo Mirk nessa época, pelo canal Fluminense. Por quê? Porque as salas de bate-papo se chamavam canais. Então a sala de bate-papo do Fluminense chamava Canal Fluminense. E a partir daí que a gente faz o site, eu decido fazer cobertura do Fluminense pro site, e eu decido ser jornalista, me aproximo do Fluminense. Então assim, tudo muito doido. E meu nick nesse bate-papo era Spy vs Spy. Então é engraçado que eu chego no Maracanã, tem gente até hoje que chama Spy, Spy, porque as pessoas conheceram pelos nicks, né? Então eu também conheço outras pessoas pelos nicks, né? Isso é muito engraçado, que hoje em dia já nem é mais uma coisa tão comum, né? Antigamente era normal, cada um tinha um pseudônimo, né? Mais diferente do outro possível. E aí o engraçado é o seguinte, eu não conhecia a banda, eu só conhecia as historinhas. E a banda tem o nome Spy vs Spy pelo mesmo motivo, por conta das historinhas. E aí eu escrevi, aí naquela época de moleque, ficar escrevendo no caderno, e eu comecei a desenhar os espiões, né, no caderno, ficar escrevendo no caderno e tal. E aí um amigo meu, no conhecido meu na escola, falou assim, ah, você gosta de Spy vs Spy? Eu, hã? Que é isso? Foi uma banda, eu vi um CD, eu falei, pô, vou ouvir. E aí eu ouvi, e achei muito legal, óbvio que musicalmente nenhum deles são maravilhosos, mas eles têm uma pegada muito bacana. É óbvio que depende do seu clima, é um clima, como você falou, meio ska, meio surf music, meio rock, mas eles são australianos, então é legal porque eles têm uma proximidade muito boa com o Brasil, né? O surf music australiano tem muito essa história de ser próximo do Brasil. Então eu já consegui a show deles, inclusive o último show que eu fui deles tem pouquíssimo tempo, e foi muito engraçado, foi um show em Saquarema. Eles fizeram um show em Saquarema, fizeram uma turnê ano passado, 2015, e passaram por Saquarema. E Saquarema é um ovo, né? Só que minha família, por parte da minha mãe, mora em Saquarema. Eu falei, não, eu não posso perder um show dos pais, mas em Saquarema. E foi no Saquarema, o futebol foi pro show, inclusive. Então, assim, foi um show muito engraçado, que aconteceu de tudo, assim, sabe? Os caras não pagaram o cara do som. As duas primeiras músicas, o cara do sistema de som cortou o microfone. As duas primeiras músicas foram só o instrumental. Mas, cara, foi tão doido, assim, teve gente brigando com garrafa na minha frente. Mas foi tão doido que eu, até na época eu fiz uma brincadeira, que eu tinha acabado de voltar do Rock in Rio, tinha ido no Metallica. E, óbvio, uma organização de Rock in Rio, um festival gigantesco. E dias depois eu fui no Spy vs Spy do Saquarema Futebol Clube. Eu fiz até um post no Facebook brincando. Assim, pô, o Spy vs Spy é muito melhor que o Metallica no Rock in Rio, sabe? Mas brincando pela peculiaridade, pela graça que foi ver o show dos caras australianos embrenhados lá no meio de Saquarema. Mas, e essa música em especial também tem eles também têm essa pegada política, né? A Austrália também, muitas bandas dos anos 80, né, tinham pegada política bem importante, porque eles passaram por diversas questões também, sociais. Então, eles também têm uma pegada política, que isso me atrai também na música. Quando a música tem é um grito de guerra de alguma forma, é um grito de luta, isso também sempre me atrai na música. Isso que eu falei da letra também, né? Às vezes a música, a melodia é muito bonita, mas a letra que me apaixona. Essa música tem uma pegada política legal, então assim, a banda acabou que é uma banda que ela reflete um pouco uma parte da minha vida, não é longe de ser minha banda preferida, mas é uma banda que eu tenho um carinho muito grande desde então, e eu achei que valia a pena citar ela nesse programa tão importante também.
Ah, legal, cara.
E Judas, como vocês mesmo citaram, um hino, Metal Gods, e ela também tem uma letra muito legal, né? Eu gosto muito de ficção científica, sou apaixonado por todos os filmes, até bem famosos também de ficção científica, mas Exterminador do Futuro é um filme que sempre me atraiu muito, essa ideia do apocalipse, óbvio também outros, né? Outros filmes e livros com futuros distópicos também, 1984, diversos me atraem bastante. E essa música ainda tem uma letra que é quase um Exterminador do Futuro, num futuro distópico também, né? Além de ser um hino, de você também ter um metal que na letra é um pouco mais o metal mesmo das máquinas, né? Mas você também tem um metal que é a música, então essa música pra mim, eu acho que ela representa bastante, tendo que escolher uma do Judas, acho que essa música representa bastante também o que eu curto na banda, que é uma banda pra mim que é muito importante também, uma banda também que me abre horizonte também quando eu começo a ouvir. Que também acho que valia a pena fazer o registro, uma música também que eu acho tão bonita, tão forte, né, e que é tão importante até pro mundo da música.
Legal. Bom, mas mudando um pouco o papo aqui, cara, na abertura do programa a gente comentou rapidamente sobre a participação aqui do Gabriel lá na FUNTV como produtor, mas na verdade você atua como repórter também por lá, né, cara? Eu queria que você contasse aqui pra gente, primeiramente, como é que surgiu o projeto, né? E também quais foram até agora os melhores momentos, digamos assim. Quem foi que você entrevistou, por exemplo, que te marcou mais e quem foi que deu mais trabalho?
Realmente, o projeto ele começa em 2014, se eu não me engano. O Premier FC, por conta dos contratos com a Globo, dos clubes com a Globo, os clubes têm direito a ter um programa na grade do Premier FC. É o Premier que paga, isso até... É legal, porque dentro de política de clube sempre tem isso, você ouve muita coisa, né? Alguns tricolores, inclusive, às vezes vem falar alguma gracinha, e é sempre muito difícil porque você sabe que você é tricolor alucinado, que você dá seu sangue pelo seu clube, você dá o seu trabalho pelo seu clube, então você consegue unir o útil ao agradável, mas tem gente que vê justamente o inverso, né? Ah, não, ele não tá fazendo mais e melhor porque é o clube dele, não, ele tá se aproveitando do clube. Então isso é uma coisa que é sempre um pouco chata, mas é uma coisa que é inerente a trabalhar dentro de futebol, isso sempre vai acontecer, então eu já tenho que estar acostumado. Mas então, é uma coisa, um fator interessante, que quem paga esse projeto é o Premier FC, a GloboSat. Então, é um projeto que, além de ser super legal, o Fluminense não gasta nada. Então, é só ganha, é um ganha-ganha pro Fluminense. Ele ganha um espaço no Premier FC, ele ganha esse material audiovisual, que inclusive agora, como eu falei, tá entrando também nas mídias sociais. E aí, ele não gasta nada. Então, pô, não tem o que dar errado. E eu comecei o projeto é de 2014, começou com uma galera, pô, ótima também, o Eduardo Albuquerque também, o Lucas Sodré, uma galera que botou esse projeto pra vingar lá atrás, conseguiu fechar todo o contrato. E depois, o que acontece? O Fluminense, ele tem que escolher uma produtora que vai ser responsável por executar o projeto. E quem paga é o Premier FC, essa produtora. E aí tiveram algumas mudanças de produtora, e aí pro finalzinho de 2014, eles queriam mudar o formato, queriam fazer um formato um pouco mais dinâmico, porque o programa estava quase um documentário, cada programa era tipo um documentário. Só que o programa é quinzenal, às vezes não tinha tempo de ter um assunto muito bom, então... Um programa ou outro ficava muito bom, outro ficava não ficava tão bom. Então, eles queriam fazer uma coisa mais homogênea e com uma pegada um pouco mais dinâmica, com quadros. E aí foi quando eles perceberam que eles precisavam de alguém para produzir isso. Porque não adiantava ter só a equipe técnica, né, digamos. Não adiantava ter só o cinegrafista. Por mais que, foi o que eu falei, o cara que está hoje lá, o Felipe, ele é jornalista, ele tem um puta do conhecimento, mas ele vai estar mais preocupado com a parte técnica,
claro,
muitas
claro.
Vezes, do que procurar a pauta, né, de pensar na pauta. Então foi quando eles
tem
pensaram.
Que ter um planejamento, né, cara?
Exatamente, porque as ideias não. Por mais que muitas aconteçam, né? Como a primeira liga, a gente foi campeão, isso vira pauta, é óbvio. Mas muitas vezes, em muitos momentos, não tem um factual pra trabalhar. Você tem que buscar uma pauta, tem que buscar um personagem. E então me chamaram pra fazer a produção e reportagem. Então hoje as minhas principais funções são pensar no programa, pensar nas pautas, sugerir as pautas, conversar, discutir lá dentro, defender as pautas às vezes, que eu acho que são mais importantes, é óbvio que nós decidimos em conjunto, então não sou eu que decido sozinho, e depois fazer a parte de entrevista. Então as entrevistas são todas eu que faço, por mais que eu não apareça. A gente tem uma proposta de programa em que o entrevistador, né, o repórter, ele nunca aparece, só aparece o entrevistado dando as respostas. A gente monta o programa dessa maneira. Isso pra mim é uma vantagem, inclusive, que eu posso deixar o cabelo crescer, posso deixar a barba grande. Quem me viu recentemente sabe que eu tô com cabelo grande e barba grande. Eu não apareço nunca na tela, então pra mim é ótimo que eu posso ter, inclusive, manter meu visual sem preocupações com TV. E a gente faz eu faço as entrevistas, e hoje em dia eu também ainda edito, mais filme do que edito. Editar realmente é na última instância, quando tem uma necessidade. Mas eu filmo bastante também. Então, assim, toda a pauta que a gente vai fazer é uma visita ao CT. O Felipe Rotter é o principal cinegrafista, ele é o cara que é, ele, inclusive, ele é diretor de fotografia também. Então ele tem a parte toda visual, a preocupação visual toda com os ângulos, com... é toda dele. E eu vou filmando também, fazendo detalhe, eu vou fazendo uma segunda câmera, fazendo um apoio. E aí na hora da entrevista paro de filmar, faço a entrevista, depois volto a filmar e a gente senta e edita junto. Ele bota mais a mão na massa, é claro, e eu às vezes dou uma, o meu espetáculo, boto uma mão um pouquinho também pra editar um pouquinho alguma coisa ou outra. Mas funciona mais ou menos assim. A gente já passou por diversas situações, porque a gente tem alguns quadros que são quase que fixos, né? Como o Tricolor de Coração, que a gente entrevista pessoas que são conhecidas, né? São famosas. E a gente teve o prazer de falar com vários deles: Tony Platão, Ana Paula Araújo, Cacá Bueno, Rogério Skylab. E a gente tem perfis muito diferentes, né? Que é muito interessante, muito engraçado. Por exemplo, entre as entrevistas muito boas que surpreenderam de certa forma, porque assim, o Tony Platão, por exemplo, foi muito legal, foi muito boa a entrevista, mas é um cara que ele sempre fala sobre o Fluminense, né? Ele sempre está conversando sobre o Fluminense, então as pessoas mais ou menos já conhecem, né? Por mais que ele tenha histórias maravilhosas, como a história do Renato Gaúcho, aquele negócio, a história do 7 na final de 95, ele tem uma história muito boa, que eu não vou entrar agora porque a história é longa, mas é muito boa. Mas é um cara que, queira ou não queira, ele já tem as histórias que as pessoas já conhecem mais, né? Mas eu, por exemplo, o Cacá Bueno, pra gente foi muito legal, porque ele se abriu muito, foi uma entrevista que ele se abriu muito, e foi uma entrevista, acho que a primeira entrevista que ele fala no Fluminense, pro Fluminense, depois do pai dele ter assumido que é flamenguista, que o Galvão Bueno assumiu que é flamenguista, né? Ele ficou muito tempo sem assumir, não dizia o time, então o Kaká, por consequência, não podia falar sobre isso. Então ele pôde falar com a gente sobre essa questão, e aí ele pôde levantar coisas muito legais, que nunca tinham sido ditas, assim, em relação ao Fluminense. Por exemplo, essa dificuldade que o pai dele tinha, né? Dele ser tricolor e o pai flamenguista. Ele, inclusive, ele faz um meia-culpa. Ele até fala assim: poxa, isso é uma tristeza até que eu tenho. Eu nunca pude ter com meu pai esse lado de estar no estádio junto, de depois de um jogo comemorar junto. E aí ele tem um filho agora, né? E o filho dele é novinho, deve ter 1, 2 anos. Ele fala assim: não, meu filho não vai ser assim. Meu filho já vai, acompanha comigo ao estádio. Meu filho vai ser tricolor porque eu quero ter isso com ele. Então, assim, por mais que a gente fique super feliz do Cacá Bueno não ter sido virado flamenguista, ter sido tricolor, mas é pertinente pra caramba você parar a pensar, né? Ele mesmo tricolor, ele mesmo super feliz, super satisfeito de ser tricolor, também tendo a raiva dele de rivalidade com o Flamengo, que é normal, mas ele faz uma meia-culpa de pessoas: poxa, caramba, mas que sacanagem que eu fiz com meu pai, né?
Mas na verdade a culpa aí é do Galvão, né? A culpa é do Galvão.
Exatamente. A culpa não é dele, a culpa é do pai, é claro. Mas foi legal ele poder comentar que coisas, como eu falei, esse tipo de situação, ele comentando também que ia muitos jogos, mas ele, o pai dele narrando, então ele ficava, ele e o irmão dele, o Popó, que é flamenguista, né? Isso já todo mundo já sabia, ficava atrás do pai dele, brigando enquanto o jogo tava comendo lá, e o pai narrando e dando assim com a mão pra trás, tentando segurar ele, porque eles estavam lá brigando, um por causa do Fluminense, outro por causa do Flamengo, né? Então, são coisas que ele antes não podia entrar muito no tema, não, nem queria entrar muito no tema, porque era uma coisa um pouco mais escondida, né? O time do pai, ele respeitava isso, mas agora ele pôde entrar. Então foi uma entrevista muito legal. Eu já tinha entrevistado o Kaká antes, já tive com o Kaká em outros momentos, mas essa entrevista eu achei muito legal, porque ele pôde ir um pouco mais desse lado família, coisa que ele geralmente não fazia. Até porque, justamente pelo pai dele ser o Galvão Bueno e não dizer o time, ele meio que evitava. Então foi muito legal nesse aspecto, me surpreendeu bastante, ficou muito boa. Também teve, aí teve, nesse quadro de Color de Coração, a gente também teve um cara que foi um pouco mais difícil, que é o Rogério Skylab, mas que era óbvio que ia ser mais difícil, né? Porque ele é um personagem, né? A gente nunca sabe, inclusive, se ele tá sendo personagem, se ele é assim. A gente sempre fica um pouco na dúvida, né? Quando tá com ele, nunca dá pra ter certeza se ele tá ali sendo o Skylab, que ele é assim. É muito louco, né? Mas foi muito boa a entrevista, foi muito legal. Foi muito, valeu muito fazer. Eu tirei até foto com ele depois e tal. Tipo, ele com a camisa do Fluminense. Mas foi difícil, porque, nossa, ele entra em umas direções que a gente tem que fazer edição. A gente, por mais que a gente fale um pouco de música, mas a gente não é a Rock Flu TV. A gente é Flu TV, então a gente tem que, por mais que a gente tenha uma geralzinha sobre música, sobre a profissão do cara, o foco é Fluminense. Então, assim, e ele ia numas direções muito loucas, assim, a gente, óbvio que depois teve que cortar, teve que editar muito, até porque foi uma entrevista longa pra caramba. Foi uma hora de bate-papo, a gente usa 15 minutos no máximo, e 15 minutos é muito, né? Usa 10 minutos, na verdade, e 10 minutos já é muito. Então, assim, a gente teve que cortar muita coisa. Ele ficou até chateado, ele botou um post depois na internet meio chateado, dizendo que, poxa, a tesoura da censura atuou nessa edição, postou o link no Facebook dele, mas deu uma cutucada, a tesoura da censura. E aí eu não perdi a esportiva e brinquei com ele. Ele tem a música muito famosa, Motosserra, né? E eu fui responder lá pra ele, ela, não foi a tesoura da censura, foi a motosserra da censura. Porque a gente tem que tirar 50 minutos do seu vídeo. A gente, óbvio, que vai ter que escolher. E a gente, obviamente, tendo que escolher, a gente vai escolher um conteúdo mais direcionado pro Fluminense, né? A gente não ficou muito feliz, não, mas foi muito bacana a revista. E aí, em outras direções, a gente tem os personagens assim que surgem, que são fantásticos. A gente entrevistou um personagem, no deve ter uns 2 meses, 3 meses, que é o Gugu de Volta Redonda, o Gustavo, um torcedor. Torcedor normal, trabalhava na Nextel, mas um torcedor normal, apaixonado, como diversos. Só que o cara é um personagem, assim, ele encarna aquilo ali, ele é aquilo, ele tem cada história fantástica, que a gente entrevistando ele rindo, eu não conseguia, eu atrás da câmera rindo, assim, sabe, ele encarna o personagem que é muito bom, então ele tem histórias assim maravilhosas, uma rapidinha que eu acho fantástica, é que ele construiu a casa dele, e aí foi o pessoal da Light fazer a instalação lá, padrão de fiação, e aí tinha um fio preto e um vermelho, que era o fio padrão lá, era a cor padrão. E ele não aceitou que o cara da Light instalasse o fio preto e vermelho. Aí o cara, não, mas vai ficar dentro da parede, ninguém vai ver. Ele, não interessa, eu vou saber que tem um fio preto e vermelho dentro da minha parede. Eu vou comprar, vou na rua comprar. Aí ele vai na rua, compra 3 fios. Aí ele diz, né, pô, não achei um grenal, eu comprei um vermelho. Ele compra um fio vermelho, um branco e um verde. E manda o cara instalar. E fica fora do padrão. Aí ele fala assim, pô, aí hoje em dia ninguém sabe o que é neutro, o que é positivo, o que é negativo. Todo mundo que vai falar coisa lá em casa não sabe o que tem que fazer, como é que é, mas tá lá, o fio é tricolor, ele tem foto disso, então assim, tem foto da fiação tricolor passando dentro da parede do cara. História sensacional, fantástica. Sem falar de uma história que é o que a gente puxa em entrevista com ele, que é uma história com o Fred, que ele é louco, apaixonado pelo Fred, alucinado pelo Fred, e o Fred promete uma camisa pra ele, aí no jogo em Volta Redonda, finalmente o Fred pega a camisa pra dar pra ele, aí ele pula aquela alambrada de Volta Redonda pra pegar a camisa, aí a polícia vai atrás dele, dá mata-leão, dá porrada nele, achando que ele tá invadindo, né, o estádio, mas ele tava indo pegar a camisa, só que ele é tão louco que ele quando ele viu a camisa, ele pulou e saiu correndo, sabe? Tem personagens, assim, às vezes que surgem, que, nossa, fazem um programa, sabe?
Acaba rendendo, né, às vezes até mais do que uma figura carimbada, né?
Às vezes até mais do que o famoso. Eu vou dar um exemplo aqui, a Ana Paula Araújo, ela foi super simpática, atendeu a gente super bem, foi nota 10, foi muito legal, foi uma das primeiras entrevistas, inclusive, que eu fiz pra Flu TV, só que foi uma entrevista curtinha pra caramba, assim, óbvio, ela tava com pressa, e ela também, assim, ela é tricolor, óbvio, ela tem foto mostrando isso, ela acompanha alguns jogos, mas ela não é aquela tricolor alucinada como a gente, de saber a data, de saber o jogador, de saber, lembrar do lance, então fica uma entrevista um pouco mais rasa, óbvio. Mas foi muito legal, foi muito bom. Mas é óbvio que quando você pega um tricolor alucinado com umas histórias dessas, você pira, né? Porque. E você entende o cara, você sabe. Você pensaria o mesmo, assim. Eu acho que eu não faria isso. Mas eu também ficaria irritado com uma piação preto e vermelho, sabe? Você entende o cara, né? Então você, poxa, a história fica mais verossímil ainda do que você pensa. Caramba, eu também ficaria puto. Mas então a Flu TV permite a gente explorar diversos personagens e isso é uma coisa muito legal. Além, óbvio, do próprio futebol profissional, a gente entrevista muitos atletas, muitos jogadores. Entrevistas muito legais que a gente fez recentemente com o Gustavo Scarpa, com o Marco Júnior. Gustavo Scarpa é um cara que realmente surpreende pela simpatia, é um cara que bem esclarecido, ele fala bem também. Realmente é um atleta que fora de campo, além do que em campo ele faz muito bem, atleta que fora de campo ele representa muito bem o Fluminense, até como um ídolo mesmo, né, da garotada, é um cara que dá muita atenção, ele participa dos eventos, das ações, recentemente ele fez uma visita agora ao Inca, então é um cara que realmente ele tem uma coisinha de especial, sabe, um pouquinho além do atleta que a gente está tão acostumado a ver. E também entrevistamos o Marco Júnior, também uma história muito legal de superação do Marco Júnior. E também é um cara também que é divertido, ele tem aquela brincadeira do apelido Resolve, né? E também sempre fica legal. Então, assim, fora também outros jogadores mais consagrados, o próprio Cícero. Já conversou bastante com o Fred também, com de outros atletas também que já tem uma história no som da base, que estão começando agora, né? Mas é muito legal também nesse aspecto, a gente vê a garotada da base que está começando a subir e e eles têm muita história pra contar, né? Muita gente às vezes não conhece e a gente vê ali a história acontecendo, né? Isso também é muito bacana. Então assim, a Flu TV nesse aspecto realmente é algo assim que dá um prazer enorme fazer, porque não tem rotina, não tem futebol no geral não tem rotina, né? Então fazer a TV do clube também não vai ter rotina, porque é um dia com personagem diferente, é um dia com personagem desconhecido, mas com uma história muito boa, é um dia com um atleta super famoso, como a gente também fez cobertura do Ronaldinho, a gente conversou com o Ronaldinho, fui na casa do Ronaldinho. Então assim, te permite também ter os extremos, né? E como eu falei também, inclusive como eu já trabalhei em outros clubes, você consegue ter extremos maiores ainda. Então a Flu TV nesse aspecto é nota 10, eu já tô no meu lugar, me encontrei, tô super feliz.
É uma cachaça, né? A gente vai aproveitar esse embalo aí pra falar também sobre outra cachaça. Tenho certeza que é outra coisa bem legal, que é a rádio oficial do Fluminense, como já, a gente até já comentou rapidamente aqui hoje, estreou justamente fazendo a transmissão da final da Primeira Liga, né? Lá em Juiz de Fora, quer dizer, já começou aí com o pé direito, né, o Gabriel? A rádio é pé quente aí. Mas fala pra gente um pouquinho sobre a equipe, cara. Quem é que narra, quais os repórteres, como é que... Qual é a equipe lá da rádio? Acho que é legal a gente dar os créditos, né? Sempre, né, cara? A vinheta com a narração do gol do Marcos Júnior, por exemplo. Também o final da partida, né? Com o título do Fluminense lá na Primeira Liga, que a gente colocou logo no início desse Rock Flu, por exemplo, né? Como uma vinheta, é justamente a narração da rádio Fluminense, né? A gente fez questão de homenagear a rádio, não podia ser de outra maneira mesmo. E a característica mais marcante que a gente percebe logo de cara é a emoção dos caras lá, a flor da pele, né? No final de jogo já tava todo mundo louco ali, todo mundo rouco, além de narrar, que é claro, né? Todo mundo torce muito também, né, cara? Isso acaba sendo um diferencial muito, muito maneiro aí pro torcedor, né, cara? Que se identifica, com certeza, né?
Com certeza. E inclusive essa proposta da rádio, né? Porque vamos parar para pensar, é muito difícil você concorrer com uma rádio consagrada, que tem uma estrutura enorme, com vários repórteres, uma Rádio Globo, uma Rádio Tupi, mas é muito fácil, por outro lado, também, você concorrer com essas rádios quando você faz o que o torcedor, quando você fala o que o torcedor quer ouvir, e não é falar o que o torcedor quer ouvir no sentido de falar mentira, né, de enganar, mas é falar da forma que ele quer ouvir, do jeito que ele quer. Que ele quer que seja transmitido o jogo, né? Então, nesse aspecto é muito fácil. Se parar a pensar, nós que pegamos bem uma era do rádio, né? Ouvimos muitos jogos em rádio. Hoje em dia, a geração atual já não tem muito esse costume, que sempre vai ter na televisão passando em algum canto, né? Mas a gente não tinha essa opção. A gente, de alguma forma, para acompanhar um jogo, a gente tinha que correr para algum tipo de rádio, porque rádios eram jogos que passavam, ainda mais na época que quase ninguém tinha TV a cabo, né? Então, assim, era muito chato. Eu me lembro muito disso como torcedor. O rádio muitas vezes falhando, né? A sintonia indo e voltando. E aí você, quando a sintonia voltava, tava no meio de um grito de gol. E aí você, quando voltava, tava gol, você não sabia. Eu acho que a pior sensação do mundo. Aconteceu alguma coisa grande que você não sabe se você fica feliz ou triste, porque dentro não dá pra ficar. Então assim, acontece um gol, você tá ali. Exato, nossa, eu fico puto, eu xingo. Eu acho que é o pior sentimento, porque assim, quando você toma um gol, o sentimento é péssimo, mas você é extravado, você xinga, você reclama, você fala que foi culpa de um, culpa de outro. Mas imagina no momento que você não sabe se xinga ou se comemora, né? Então, isso é uma coisa que não acontece na rádio do que começou como canal Fluminense, né? Que hoje em dia é Rádio Flu, porque o grito de gol sempre vai ser do Fluminense. O gol do adversário, ele vai ser só assinalado, vai ser só comentado. Então, assim, tem aspectos que fazem, são simples, mas que foi o que eu falei, acaba se tornando muito fácil de conquistar o torcedor, porque é isso que ele quer. Ele não quer ouvir o grito do gol do adversário, sabe? Quantos de nós já não ficamos cronometrando assim mentalmente, né? Pô, ele gritou o grito do gol do adversário um segundo a mais do que o mesmo. Pô, esse narrador, pô, essa rádio. Isso é normal, né? Então, assim, nesse aspecto é um projeto que é muito bacana. Tanto é bacana porque que já passou por diversas dificuldades financeiras, o projeto já teve um auge, já teve um declínio, agora volta a ter um auge de novo e continua. Então, assim, continua pelas mãos de pessoas diferentes. Um projeto que a gente começou no canal Fluminense, teve uma equipe enorme já, enorme no sentido de quantidade de pessoas no momento e de pessoas que foram e voltaram também, né? Em pessoas como vocês, pessoas até do ramo, já com bastante bagagem, como Ricardo Mazella, Pierre Carvalho, uma galera nova, mas que hoje em dia já tá no mercado também, já bem, como Thiago Trindade, como Bruno Jacobo, uma galera que estava no início ali de uma carreira, muitas vezes, que hoje em dia também já está aparecendo. Eu mesmo comecei também por lá, né? Então, E o projeto que, num dado momento, quando eu vou para Natal, eu não consigo mais tocar, porque fica impossível, né, montar uma equipe, montar um equipamento aí para os jogos. e aí ele passa por mãos de outras pessoas. Roberto Veloso, no primeiro momento, que já foi também narrador da rádio, já foi operador da rádio, começou, manteve o projeto, logo em seguida o Claudio Cotti assume, e aí o Claudio Cotti vira, eu até fiz um post recentemente quando a rádio se tornou oficial, que o Claudio Cotti vira o padrasto oficial da rádio, né? Ele realmente assume a criança, a partir daí ele leva no colo, embala e vai tocando, e um projeto que ele tocou, inclusive, num momento bem complexo, bem complicado, porque eu estava muito longe, eu estava muito afastado, então não conseguia ajudar praticamente, o projeto sem dinheiro, Fluminense em alguns anos até um pouco complicados, que não estava nada muito bem, mas ele não desistiu, ele manteve, ele sempre teve esse carinho e percebia que o projeto tinha muito a dar, então que não valia a pena desperdiçar tudo que tinha sido feito, né? Então ele manteve realmente numa luta, um guerreiraço, manteve o projeto e a gente conseguiu, depois de um ano passado, que teve bastante negociação, a gente conseguiu tornar a rádio oficial. Bacana, isso é muito bom pro clube, e num formato, aquilo que eu já falei num outro momento, né? Porque isso dentro do clube, ainda mais politicamente, é sempre bom ser trabalhado de forma clara, né? É um formato que não clube, é um formato que não onera o clube, é uma proposta em que o que entrar vai ser inclusive dividido com o clube, ou seja, a própria rádio, ela pode também ser uma forma de financiamento do clube. Então assim, esse projeto, a rádio entrou como oficial, mas ainda está de uma maneira, de certa forma, experimental, digamos assim.
Legal,
porque
legal.
A feira ainda não está 100% amarradinha, depende dos patrocinadores, etc. E tal, mas é um formato que não onera o clube, eu acho que isso é muito bacana. Quando o projeto é bom, ele tem um fundo importante para o clube, de trazer uma coisa a agregar para o clube, de ter pessoas do bem, e ainda não onera o clube, ou ainda pode trazer um retorno, pô, não tem o que dar errado, né? Não tem o que, do que ser criticado.
Então, assim, Gabriel, falando em narração com emoção, cara, eu tô me lembrando aqui do Ricardo Mazella, que foi o nosso último convidado aqui no Rock Flu. Ele repetiu aqui pra gente, Gabriel, aquela história sensacional, que ele pede ajuda pra mãe dele, São Paulina, naquele jogo histórico contra o São Paulo na Libertadores em 2008, narração que ele fez pelo canal Fluminense, né, cara? Ele contou essa mesma história lá pra Puto TV, né, cara? Sensacional, né?
Exatamente, e foi um dia muito especial, e foi um dia muito legal de perceber isso, e hoje em dia o Mazella fala isso, né? De perceber, assim, um cara super cascudo da rádio, da profissão, né? O cara que já narrou em tudo que é canto, que já narrou tudo que é jogo, e perceber que ele tem esse momento como um dos momentos mais especiais, ou mais especial de narração da carreira dele. Caramba, isso é uma baita da responsabilidade, né?
Aí, pô, grande Ricardo Mazella, a gente aproveita pra mandar um grande abraço aqui pra ele, né? Foi escalado pra fazer diversos jogos do Fluminense, inclusive na Primeira Liga, incluindo a final, né? Lá pela Rádio Nacional. E hoje, durante o programa, estamos detonando alguns gols da campanha do Flu na Liga, né? Posicionados aí entre as músicas que estão rolando. Enfim, eu quero dizer, gols não só narrados pelo Mazella, né? E pela galera da Rádio Fluminense, mas de outros veículos também, Rádio Globo, Rádio Tupi, tem narração de algumas TVs também. Enfim, hoje vale tudo por aqui, hoje é dia de festa, né? A gente tem mesmo que comemorar. E a nossa campanha, né, foi excelente, né, Gabriel? A gente só perdeu um jogo, foi a estreia justamente contra o mesmo Atlético Paranaense, que a gente voltou a encontrar na final, mas de resto vencemos o Cruzeiro num jogão aí que até você já comentou no início do programa. Tem o Criciúma também, passamos com certa tranquilidade, foi um bom jogo. Depois chegou a vez do Internacional, passamos aí nos pênaltis, e aí cabe a pergunta, né? Por que será que a gente teve, no decorrer do ano, dois Fluminenses tão diferentes, cara, um no Carioca e outro na Liga? Será que só a motivação explica essa diferença tão grande de comprometimento do time? O que que você acha, cara?
Eu acho que foi uma competição que tinha um ar no primeiro momento também, por ser experimental, acho que não tinha tanta cobrança também, eu acho que isso faz um diferencial. Por mais que o Carioca também já não tenha tanta cobrança, mas eu acho que ela tinha um brilho no olhar, assim, sabe? Poxa, isso aqui é novo, isso aqui é diferente, sabe? Mesmo quando você não sabe nem o que é direito, assim, sei lá, você compra um CD de uma banda que você nem conhece direito, você não sabe se vai ser muito boa ou não.
Pois é.
Então você fica com ansiedade, né? Assim, poxa, quero ouvir, vamos ver como é que é, será que vai me surpreender? Será que vai ser, sabe? Será que vai ser bom mesmo? E aí eu acho que teve um pouquinho isso, assim, eu acho que teve um pouquinho o lado psicológico, sim, fator psicológico. Eu acho que o primeiro jogo, a estreia, óbvio que foi longe do que a gente esperava, a gente perde, inclusive, né? Mas eu acho que teve um aspecto muito interessante essa competição, assim, pra dar uma resumida na minha interpretação também. foi uma competição que teve um pouquinho de tudo, assim, pra gente. A gente teve um primeiro uma derrota no primeiro jogo, que foi frustrante, porque inclusive a gente perde um pênalti, e a gente tem o nosso camisa 9 expulso e julgado e fica fora. E a gente depois tem um jogaço, que é o melhor jogo da competição, Fluminense Cruzeiro, jogo lá e cá, fora de casa, e a gente consegue uma vitória com, pô, tudo funcionando. Depois a gente tem um jogo fácil, tranquilo, que a gente vence sem dificuldade e podia ter feito até mais. Depois a gente tem um jogo que a gente luta pelo placar, né, e a gente consegue a virada, mas leva a virada, então vamos pros pênaltis. Então a gente consegue uma classificação nos pênaltis, né, e depois uma final que é um jogo aberto, que a gente ganha de 1-0 com destaque de um prata da casa. Então assim, eu acho que foi uma competição muito legal, porque apesar de curtinha, a gente tem muita história pra contar, assim, não foi aquele jogo que a gente ganhou 4 jogos de 1-0 e foi campeão, sabe, foi 1-0 e pum, acabou, não. Sabe, a gente tem história pra contar nessa competição. Se a gente lembrar de cada jogo, ele tem uma peculiaridade. Eu acho que isso
é verdade. Isso já o Carioca, né, Gabriel? A gente até já esqueceu que teve Carioca esse ano, quase isso, né, cara?
Sinceramente, nem esquentei a cabeça com a eliminação do Carioca, cara. Eu acho que esse tipo da Primeira Liga é muito mais importante, fora de brincadeira. Como eu falei antes, o futuro vai mostrar isso aí. E de quebra, a verdade é que ganhamos aí 3 semaninhas aí pro Levi encaixar esse time, né? Fazer uma mini temporada, conhecer o restante do elenco. Quem sabe a diretoria poder repor alguma carência que ainda existe. Eu acho que no mínimo a gente precisa de um lateral esquerdo decente, hein, Gabriel? Porque esse Giovani aí é duro, hein?
A gente precisa de repor, de reforço. Isso o próprio clube, a própria diretoria já assume, né? Já trata de maneira até não é escondido. E precisa, independente até, óbvio que hoje já precisa, mas eu acho que independente até precisa mesmo, porque o Campeonato Brasileiro, o campeonato faz muita diferença. É diferente da Primeira Liga, que são jogos que são uma competição mais curta, que você faz jogos mais rápido e acabou, e pronto, com menos preocupação, com menos cobrança, né? O Campeonato Brasileiro precisa de reforço, o time precisa de elenco de qualquer
Gabriel,
maneira.
Na tua opinião, cara, quais são as posições-chave aí que estão precisando de reforço? Acho que a lateral esquerda é uma unanimidade, né? Eu, por exemplo, cara, se eu fosse dirigente do Fluminense, eu contrataria 4 ou 5 laterais esquerdos.
A gente teve a infelicidade de atletas da base não se encaixarem tão rápido, porque a gente está um pouco mal acostumado também, né? Pro bem, né? Porque a gente teve aí alguns jogadores da base que subiram arrebentando, subiram já pegando titularidade, fazendo gol, mostrando o jogo, resolvendo, né? Inclusive, aí a brincadeira com o Resolve, com o Marco Júlio, né? Mas a gente ficou um pouco mal acostumado. E nesse aí, pô, desde zagueiro a atacante. Só que a gente teve essa dificuldade nas laterais. Nos nossos laterais da base, eu acho que o Fluminense tinha um pouco essa proposta de, não, vamos segurar aqui com a base. Não, não vingaram. Assim, são atletas que tem muito pra dar, tem muito pra fazer, mas não encaixou. Acontece, futebol tem isso. Não encaixou.
Acho que o Léo Pelé, por exemplo, subiu um pouco cedo demais, né, cara?
Mas assim, também o Gerson subiu um pouco cedo demais, o Gustavo Scarpa também subiu um pouco cedo demais. Futebol tem um pouco isso, às vezes sobe e encaixa, às vezes sobe e não encaixa. Com certeza, assim, realmente, a gente percebe que são atletas que ainda tem muito casca pra engrossar. Então, a gente percebe essa dificuldade desses atletas que subiram. E as contratações não vingaram tanto. A gente tinha o Giovani que estava jogando muito bem, se machucou e não conseguiu ainda voltar o Giovani que era. O Wellington Silva mesmo, que já teve altos e baixos, começou a ser opção, né? Mas, de repente, o Jonathan, que é um cara que a gente também já nem esperava tanta coisa, começou a jogar. Então, assim, eu acho que precisa, sim. A gente tá longe do ideal, porque a gente tá com o lateral esquerdo improvisado. A gente tá com o lateral direito que tá começando agora a aparecer. A gente não sabe quanto tempo ele vai conseguir manter o pique. Às vezes pode se machucar. Então, assim, é fato que a gente precisa de reforços. Isso não tem como fugir. Mas eu acho que teve um pouco isso também. Assim, futebol tem muito disso. Ou quem veio da base não conseguiu encaixar tão rápido quanto a gente esperava.
Eu contrataria 4 ou 5 laterais esquerdos. O que você acha aí, Serginho? Eu acho que eu tô tímido demais, né? Precisa de mais? O que você acha?
Não, 4-4 tá de mau tamanho.
Legal. Bom, pelo que diz o meu cronômetro aqui, é hora de chamarmos mais rock and roll. Bora detonar essa sequência aí. No retorno do bloco, a gente comenta então sobre o som aí que rolou. Beleza? Bora lá então, só na caixa. Vai chegar.
de madrugada e ela vai querer saber. Onde foi, aonde esteve, o que foi fazer. Mas a todas as perguntas sabe responder. Tem um plano A e tem um plano B. Se você nunca se contradiz, não abre mão do que te faz feliz. Não há nada que abale a sua paz. Já nasceu sabendo como é que se faz. E tudo segue do jeito que sempre quis. Temos um sócio no clube dos canalhas. Não admitimos que é bom, tem nossas falhas. Queremos todo dia tudo isso que a vida tem de bom. Tudo é um bom remédio. Só um idiota completo morre de tédio. Queremos todo dia tudo isso que a vida tem de bom. Sabe o quanto é importante não dar muita explicação. Não há nada de extraordinário na situação. O segredo do sucesso é a moderação. Ter o dia sim e ter o dia não. Se você nunca se contradiz, não abre mão do que te faz feliz. Que abale a sua paz. Já nasceu sabendo como é que se faz. E tudo segue do jeito que sempre quis. Temos um sócio no clube dos canalhas. Não admitimos que apontem nossas falhas. Queremos todo dia tudo isso que a vida tem de bom. Farra pra tudo é um bom remédio. Só um idiota completo morre de tédio. Queremos todo dia tudo isso que a vida tem de bom.
Diego Souza, lá pra cima na marcação, enfiada de bola pro Gustavo, escapa, bateu! Gol! Gustavo Scarpa! O Fluminense tocou a enfiada de bola magnífica de Diego Souza. O Fábio só olhou porque essa não dava para fazer nada. Pegou na veia, Gustavo Scarpa!
Ô menino, que é isso? Vocês beberam, foi?
A vida me prende de ouro, tudo aquilo já não vejo muito justo.
bola para rolar.
É verdade. Quero mandar um abraço bem grande, bem carinhoso para os meus amigos do Rock Flu. Alô, Gustavo Valadares. Alô, meu amigo. Obrigado pelo carinho. Para o Serginho Duarte também. Rock Flu, demos uma entrevista longa. Já está no ar na internet, no Rock Flu, falando de música, falando de Fluminense. Bem legal. Você não pode perder. Bota lá Rock Flu na internet e veja a entrevista no, acompanhando sempre as coisas do Fluminense. Obrigado, valeu, Gustavo. Obrigado, Sérgio, pelo carinho. Levantando bola, o Fluminense de novo. A pressão, olha o gol! Gol! Adivinha! Adivinha! É do Flusão, é do Flusão, é do Fluminense. Que delícia, que delícia, que delícia, Gerson, garoto 11. Cobrança de escanteio, a raspada na cabeça do tricolor, o Renato Chaves, o segundo pau, entrou Gerson livre e catucou pro fundo do gol do Criciúma, que nada pôde fazer dele, ele só foi buscar a bola lá dentro, quando eram jogados. 4 minutos de luta do primeiro tempo, o gol do Fluminense já estava madurinho, agora no placar da Rádio Mais Querida, Fluminense 1, Gerson 11, Criciúma 0.
Rock Flu.
Fazendo você feliz com o futebol pela Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Eu confirmo para você, 23 horas, 31 minutinhos, horário de Brasília.
Olha a equipe do Fluminense trabalhando, lançamento para Gerson, saiu mal o goleiro, vai entrando, tocou Gerson. Que delícia! Gol! Do Fluminense! Do Fluminense! Faz, Gerson! Ele fez uma jogada esquisita, lançamento na área, raspou de cabeça o Pedro, uma indefinição do goleiro com o zagueiro. O Gerson entrou, deu de biquinho na bola, isso na entrada da grande área, uma lambança do Jansson com o goleirão David. O Gerson foi mais esperto, dessa vez tocou certo, e a bola morreu, no fundo do gol do Criciúma. Tá bonito o Fluminense, tá bonito na frente. Alô, Gustavo Valadares, acertou o placar, hein, garoto? Tá todo feliz mandando mensagem aqui. Valeu pelo carinho, valeu pela audiência. Fluminense vencendo. E agora no placar da Rádio Mais Querida do Brasil. Rádio Nacional. Flusão 2, 2 do Gerson 11, Criciúma 0.
minha gente, isso é o Rock Flu especial Flusão campeão da Primeira Liga, no qual estamos recebendo a visita do jornalista Gabriel Pérez, repórter e produtor da Flu TV e da Rádio Fluminense. Acabamos de ouvir aí na sequência Clube dos Canários, de autoria do Matanza, depois veio Puteiro e João Pessoa, dos Raimundos, e fechamos com Se Deus é 10, Satanás é 666, do Gangrena Gasosa. Vamos começar falando um pouquinho aqui sobre o Matanza. O Gabriel, a banda lá do Jimmy Lono, cara, no ano passado lançaram um sétimo registro de estúdio, intitulado aí Pior Cenário Possível, um álbum, por sinal, bem legal. O Matanza, cara, é sem dúvida um dos nomes mais fortes da cena atual do rock and roll do Brasil, né, cara?
É, eu assim, pela minha idade, Raimundos foi a banda nacional que abriu as portas pra mim, pro rock, que abriu meus horizontes. Eu acho que eu poderia fazer um paralelo, eu acho que o Matanza hoje é um pouco que o Raimundos foi. Acho que pra uma juventude, uma galera que tá muito acostumada também com rock internacional, e eu gosto pra caramba, né, eu sou super fã de várias bandas, da maioria das bandas internacionais, mas eu acho que é muito bacana a gente ter uma banda nacional que canta com a nossa língua, que fala os nossos trejeitos, e a gente não estranha, né, porque tem muito isso também, a gente fica muito acostumado, né, a ouvir muito rock internacional, quando a gente às vezes escuta um nacional, a gente estranha um pouco, né, as expressões, estranha um pouco as rimas, né, eu acho que é muito bacana quando uma banda consegue superar isso, que deveria de certa forma ser até muito mais natural, mas infelizmente não é, por toda uma questão do marketing, da publicidade americana, óbvio que eles também tem acho que num aspecto também que eu não preciso aprofundar, mas enfim, eu acho que o Matanza hoje cumpre uma função muito bacana, assim, de angariar fãs. Onde eles vão, eles estão com show cheio, eles não são uma banda só do Rio, eles são uma banda que interage pelo Brasil afora, e eles têm um som muito bacana, assim, eu gosto muito do som deles, do peso, do formato. É óbvio que tem um pouco do momento, né, eu tenho que estar meio puto pra ouvir Matanza, como eu tenho que estar meio puto também pra ouvir Gangrena Gasosa, mas eu acho que o rock tem um pouco essa função, né, da mesma forma que você, quando tá querendo dar uma relaxada, ou você tá até querendo pensar um pouco na vida, você vai no Pink Floyd, eu acho que esse é o meu menu da vida, assim, dos sentimentos, é a música, né.
Tipo assim, ó, Campeonato Carioca, Matanza, Primeira Liga, Pink Floyd. Pronto. Fechou. Deixa a sonora aí.
E eu escolhi também essa música, fazer uma homenagem aí ao nosso grande tricolor, grande amigo Maurício Lima, que tem um lance de Clube dos Canalhas no grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, e ele tem essa brincadeira de Clube dos Canalhas. Eu deixei essa música aí, porque eu gosto de vários Matanza, mas eu deixei essa música aí em homenagem ao tricolor também, que tá em todos, né?
Maurício Lima já esteve com a gente aqui no Rock Flu, pô.
Figuraça
aí, mandar um abraço pra ele também. Bom, em seguida aqui ao Matanza, ouvimos o verdadeiro clássico aí dos Raimundos, né? Puteiro em João Pessoa, foi lá que eles descobriram que a vida era boa, né, minha gente? Na verdade, essa faixa foi um dos primeiros sucessos deles aí, se tornou um marco, né, na carreira dos Raimundos, isso além de fazer a fama do local, né, lá às margens da BR-230, logo na entrada da capital da Paraíba, chegou a virar até atração turística, dizem que vem gente até do exterior aí, provavelmente é o puteiro mais famoso do Brasil, né? Aliás, na semana passada, por coincidência, mais de 20 anos depois que a música estourou, né, alguns dos integrantes originais dos Raimundos, o Caniço e o Digão, né, acompanhados do Caio Cunha e do Marquinhos, que hoje completam lá o time, estiveram visitando o Roda Viva, né, que era a antiga casa de shows eróticos, digamos assim, hoje rebatizada com um nome até mais chique, né? Effected. Ô Gabriel, você nessas suas andanças aí pelo Nordeste, cara, dá pra comandar, por exemplo, a assessoria de imprensa do Alecrim Futebol Clube no Rio Grande do Norte, se você foi de carro, meu irmão, de repente tu passou na porta ali do Effected. Não nos esconda nada, conta pra gente aí como é que foi.
Não tive oportunidade, infelizmente, de conhecer esse local sagrado. Eu fui de avião, é longe pra caramba, Natal, são 3 dias de carro, de moto, eu ando de moto, né, sou motociclista, são 3 dias, eu não fui, infelizmente, queria muito até ter ido, mas não fui. Eu fui de avião, não tive oportunidade, apesar de já ter ido João Pessoa, já ter ido, viajado bastante dos estados do Nordeste, até jogando com Alecrim mesmo, né, com Alecrim jogando, mas não tive oportunidade. Mas eu acho que seria um lugar muito legal, né? Porque tem um peso, né? Tem um peso para a história do rock nacional muito bacana. Eu me lembro, moleque, de ter algumas matérias na época, assim, onde fica o famoso Roda Viva, onde algumas matérias, algumas revistas, assim, tipo, dizendo pessoas que estavam querendo visitar e não sabiam onde era. Que tinham rodado um certo bito, assim, sabe? Existe, não existe? Será que é de verdade? Será que não é? E Raimundos, pra mim, foi o que eu falei, ó. Raimundos é a banda que abre pra mim o leque do rock nacional, numa época que eu tava começando a ouvir um rock um pouco mais internacional, então eu tive até um certo retorno, assim, eu comecei a ouvir uma coisa mais leve, um Guns N' Roses, e aí eu conheci o Raimundos e eu volto muito, eu abraço muito o rock nacional de novo com o Raimundos. E você, moleque, eu era mais novo, pô, eles falam palavrão, porque você ouvir um palavrão em inglês, passa batido, né? Você não tem o mesmo peso, né? Você ouviu um esporreio, um puteiro, você ouviu umas coisas assim, dessa música, então, você, moleque, você fica assim, caramba, como é que pode? Os caras estão falando isso mesmo. Isso chama atenção, tem um pouco isso, né? Muito moleque gosta de ver filme de terror porque tem cenas fortes, né? O rock tem um pouco isso, né? Um som que mexe com a gente, mas também tem essa coisa da fala, né, da língua, né, quando a gente entende um palavrão mesmo, entende uma putaria que o Raimundos fala, você fica mais impressionado, e moleque se impressiona com esse tipo de coisa. Então, foi uma banda que, caramba, eu conheci, fiquei um pouco extasiado, assim. Eu me lembro que eu tentei ir num show ainda, moleque, mas no Canecão, 98, se eu não me engano, 97, eu tinha, sei lá, era novo ainda, eu tinha 15 anos, e o show foi cancelado, eu fiquei super puto, fiquei na frente. E um detalhe que eu fiquei na porta desse show, eu nem sei como é que eu ia fazer depois, mas eu levei um Walkman, aquele Walkman grande, que era prova d'água, aquela coisa gigantesca que era amarelo, gigantesco aquele Walkman, que tinha um jogo do Fluminense no dia. E eu fui pra porta do Canecão esperar o show começar, mas tava rolando o jogo. E eu tinha que ouvir o jogo, eu não ia conseguir não ouvir o jogo. Eu levei um Walkman gigantesco pro show, eu não sei nem se eu deixar entrar no show com o Walkman, fiquei na porta do Canecão ouvindo o jogo do Fluminense, não me lembro que jogo era, acho que era o Fluminense Botafogo, com certeza a gente venceu, mas, e acabou que o show foi cancelado. Então, assim, eu não tive nem a história pra contar de que o meu radinho foi preso na entrada do show, porque o show acabou que foi cancelado. E eu fiquei com essa frustração muito tempo de não conseguir no show do Raimundos. Acabou que pouco depois o Rodolfo saiu, foi aquela confusão toda, eu também me desinteressei um pouco. E mais recentemente, em 2011, só que eu consegui o primeiro show do Raimundos. E aí me surpreendeu muito o Digão no, como showman, como frontman ali, porque ele segura bem a onda, foi muito bom o show, gostei muito. E aí voltei agora, uns 2 meses atrás no Circo Voador, voltei no show deles também, mais uma vez um show... demais, assim, eu tô com uma unha preta até agora do pé, de um pisão que eu levei na rodinha, foi sensacional. E tem um detalhe interessante, que na época eu não via MTV, como eu falei, o moleque eu não tinha TV a cabo, não tinha porra nenhuma, e eu não via MTV, então assim, eu não sabia que nesse clipe tava o Rodolfo com a camisa do Flamengo. Provavelmente, se eu soubesse, eu não ia gostar da música, eu ia ficar puto. Mas hoje em dia, vendo, eu fico mais tranquilo, porque é a camisa do centenário do Flamengo, e no centenário do Flamengo, né, o Flamengo é o A Jesus, centenário do Flamengo, o Renato Gaúcho tratou de resolver a parada, né?
Então, assim, doce lembrança.
Boa! Então, e eu não fico puto porque eu me lembro disso, assim, boa escolha de camisa, essa camisa me lembra coisas muito legais.
Sensacional, você falou aí em palavrões, né, em expressões aí mais chulas, se fosse gravada hoje aí, com certeza eles teriam problemas aí, já não seria a mesma coisa, né, cara? Bom, essa sequência fechou então com o Gangrena Gasosa, né, a primeira e única banda de saravá metal do Brasil e certamente do mundo, né, uma mistura de heavy metal aí com hardcore e pontos de umbanda, né, o Gangrena surgiu em 90 para abrir um show dos Ratos de Porão e a ideia deles foi a ideia de cultuar lá os demônios do black metal tradicionais, enfim, trazer como temática os Exus aí, pretos velhos, caboclos e pombagiras, os terreiros desse nosso Brasil, né? A banda tem um DVD lançado em 2013 chamado Desagradável, contendo lá o registro de um show que foi gravado em 2011, enfim, além de um documentário também contando a trajetória da banda com direção do Fernando Rick, que aliás fica aqui como dica também, pois é bem interessante aí, sem falar em 3 álbuns de estúdio, né, o Welcome to Terreiro, que é de 93, o Smells Like a Tenda Espírita, tem esse título aí que é sensacional, né, do ano 2000, e o Se Deus é 10, Satanás é 666, esse agora mais recente, de 2011, que foi inclusive de onde pescamos a faixa título, né, para rolar por aqui, e ainda sem falar em 4 EPs, sendo que 2 deles aí foram lançados apenas digitalmente via internet. Eu quero aproveitar o gancho para mandar 2 abraços aqui rapidinho para 2 grandes amigos. Primeiro, o Guilherme Cardoso, aqui de Nova Friburgo, nosso grande camarada, né, Serginho? Estive com ele lá em Juiz de Fora, por sinal, agora na final da Primeira Liga. Ele é o maior fã de Matrix que eu conheço, né, a trilogia Matrix lá dos cinemas, e uma das músicas preferidas dele lá do Gangrena Gasosa é justamente Eu Não Entendi Matrix, que a banda brinca lá com o filme de uma maneira realmente genial. E o outro abraço vai justamente pro autor dessa letra, né? Ele, aliás, o autor da maioria das letras das músicas do Gangrena Gasosa, o grande Ronaldo Lima, vulgo Chorão, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente há algumas semanas, e que, mesmo sendo torcedor do Flamengo, aí, prometeu gravar, inclusive, um Rock Flu aqui com a gente, né, tendo como tema a cena hardcore do Brasil. Tomara que isso role ainda esse ano. Enfim, ele que é muito fã de quadrinhos autorais também, assim como eu, principalmente o quadrinho europeu aí, underground americano, esse tipo de coisa, que é justamente a minha praia. Muito legal, né? Ô, Gabriel, você entendeu Matrix, cara? As letras do Gangrena são um dos pontos fortes da banda também, né, cara? É um negócio sensacional, né?
É difícil de entender no show, né? Mas se você depois você pegar pra ler a letra enquanto tá rolando a música, você entende, né? Mas é muito legal, assim. E essa música tem uma coisa legal, porque é uma brincadeira, né? Eu vi o documentário é muito bom também, gostei mesmo também. Eles contam, né, que na verdade a música é inspirada porque o porteiro do não me lembro de quem, de um deles lá, que pegava sempre DVD emprestado. E aí um dia o cara lá empresta o DVD, porteiro, eu não entendi porcaria nenhuma desse filme, o cara, uma bala não acerta o cara, não sei o que lá, não entendi nada. E ele achando que o cara ia ser amarrado no filme, porque o filme é muito bom, né? O porteiro não entendeu porra nenhuma, ficou puto. Aí ele ficou ali, a cara com os pregaçados fizeram a letra, né? Então assim, quando eu ouvi a primeira vez, eu falei, porra, eu não entendi Matrix, Matrix é bom pra caramba, como assim os caras não gostaram de Matrix? Aí você vai entender a história por trás, fica mais legal ainda, né? Mas, pô, é uma banda que realmente é muito engraçado, assim, você falar, parece que hoje em dia você fala um pouco de política com amigos, né? Você tem que chegar meio que de mansinho, você já ouviu o Gangrena Gasosa? Você sabe do que se trata? Porque ou o cara pode sair correndo, né, te dar uma porrada na cara e sair correndo, ou o cara pode super curtir, né, uma parada que não tem meio termo, né?
É verdade.
Eu acho que esse argumento é muito legal de realmente a gente cresce ouvindo bandas de metal que tratando de Beelzebú, de Satanás, de, né, mas não os nossos demônios, né, mas deuses nórdicos e de demônios nórdicos e caramba, e a gente acha super legal, né, porque poxa, tem um carisma, né, um demônio europeu, ele tem um carisma, né, nossa, ele é oculto, é um carisma, né, Aleister Crowley. Então, quando a gente fala, né, quando a gente fala da macumba, quando a gente fala dos seres da macumba, e eu posso falar até alguma besteira aqui porque eu não entendo muito, fica uma coisa assim, não, isso não pode falar, isso não pode tocar.
Não, e o isso, legal é que a banda também se veste, né, de acordo, é tudo é muito legal.
Cara, você vê o show dos caras, é muito louco, cara, eles estão vestidos de das entidades, né, o Caboclo Sete Flechas, Zé Pilintra, o Lulu, imagina, os caras todo mundo tocando assim, doente falando. E aí é um pouco óbvio que além da letra, e é uma banda também pra ouvir puto, né? Mesmo caso do Matanza. Então, quando eu tô puto, vou no Gangrena também. Mas tem uma coisa que eu gosto muito, que é um pouco essa batida, que o Raimundos também tem, que é um pouco uma batida mais nossa, né? No rock, no metal. Eu acho isso muito legal, como Sepultura fez com Roots. Eu acho que isso me chama atenção, sabe? Eu gosto muito do metal, óbvio, metal tradicional, metal cru, mas quando rola uma batidinha assim também, me chama a atenção. E óbvio que eles têm muita batida, né? Eles fazem música sobre macumba, então eles têm muita batidinha, eles têm muito vários instrumentos de percussão, diferente do metal. Então eu acho que fica uma junção, e eles têm um som pesado pra caramba, né? Então, quando faz essa junção, eu acho sensacional. Então, Gangrena é uma banda que me chamou muito a atenção. Como é um tema que, pra mim, eu não tenho grilo nenhum, foi natural, mas eu sei que pra muita gente que eu vou comentar, não fala disso não, não mete isso não.
Beleza. Bom, nesse segundo bloco só rolaram bandas brasileiras por aqui. Na sequência, então, vamos detonar, por outro lado, os três pesos pesadíssimos do rock internacional de todos os tempos. Vem aí o Wasted Years com Iron Maiden, Killed by Death com Motorhead e Heaven and Hell do Black Sabbath. Black Sabbath, que aliás está visitando aí o Brasil no final do ano, né? Já estão inclusive à venda os ingressos no dia 2 de dezembro na Praça da Apoteose, para o que se diz ser a turnê derradeira da banda. E deve realmente ser a última, né, Gabriel? Você já garantiu seu ingresso aí?
Não garanti ainda, mas já marquei presença no Facebook, se é que isso vale de alguma coisa.
Ó, eu sugiro quem for comprar ingresso aguardar um pouquinho que eu... Parece que o Ozzy Osbourne tá tendo confusão apareceu, com a esposa dele lá. Tá arriscado pintar o Axl Rose de vocalista aí do Black Sabbath. Vai quebrar o cara.
Infelizmente a gente não pode nem esperar que venha o Dio, né? Isso aí já ficaria muito mais tranquilo. Infelizmente a gente não pode nem esperar essa substituição mais. Mas sim, não, mas com certeza eu vou, nem que seja com o Axel, é o tipo de show que não dá pra perder, né? A gente tá vendo uma geração terminar, né? Infelizmente, né? A gente já, como o próprio Dio, como eu comentei, já não, a gente não consegue mais, não pode mais ir no show. Ou Motorhead, a gente já não pode mais ir no show com o Leme. Então, assim, é uma geração que tá terminando, né? Então, assim, eu acho que todo mundo que curte, que acompanha, é como se quem curte futebol vê o último jogo do Castilho, né? Poxa, vou lá na despedida do Rivelino do Fluminense, sabe? Eu acho que é uma coisa,
Gabriel,
que a pessoa não pode,
Gabriel,
perder, sabe?
Eu cheguei a ficar com medo, achei que você fosse citar o Magno Alves, cara.
Magno Alves não termina nunca. Acho que a gente não vai ver, capaz de a gente não ver ele encerrando a carreira.
Olha aqui, falando em shows aí, cara, o Iron Maiden acabou de passar também pelo Brasil, né? Algumas semanas aí, fizeram uma apresentação ali no HSBC Arena, né? No Rio, na turnê do álbum mais recente lançado por eles, né? O The Book of Souls, que é inclusive um CD duplo. Eu já vi, sei lá, uns 7 ou 8 shows do Iron Maiden, mas dessa vez eu não pude ir. Se bem que eles devem ser escalados pro Rock in Rio do ano que vem, de repente, né, Gabriel? O Iron Maiden, pô, parece que tem carteirinha de sócio do Rock in Rio também, né, cara?
Eu acho muito legal, né? Porque eles, inclusive, eles ganham uma projeção enorme, né? E pra mim, Iron Maiden é a banda, assim, sabe? Não sei, pra mim é a banda, não tem como eu escolher outra. Então, assim, eles ganham uma projeção monstruosa com o primeiro Rock in Rio, né, que eles participam. Então, eu acho que eles têm um carinho também, né, eles têm um vínculo com o Rock in Rio muito grande. Eu gosto, pô, todo show da Iron Maiden...
Eles curtem muito o Brasil, né, cara? Tiveram... Sim. Todas as turnês estão aqui...
E tem o lado do público latino, né? Que já virou até lugar comum falar isso, né? Mas, cara, não tem jeito. O público latino, com o Iron Maiden, até naquele documentário, Flight 666, mostra muito, né? Isso. Como o público latino vai à loucura. Os colombianos lá, sabe? Irados. A galera, os argentinos também. Então, assim, eu acho que eles sentem muito isso, sabe? E aquilo, né? Conforme também a própria banda vai envelhecendo, eu acho que eles começam cada vez a precisar mais dessa energia do público, né?
Por mais
que
o retorno aí, né?
Faz tudo, né? O cara tá em todas, fazendo tudo ao mesmo tempo. Mas eu acho que eles precisam cada vez mais dessa participação do público. Então, eu acho que o público latino garante bastante isso pra eles, sabe? Eu sou fãzaço, assim, cara. Se eu era
com certeza.
Tocar qualquer coisa em qualquer lugar, eu vou estar aqui muito querendo ir.
E o bloco vai fechar com o Motorhead, com o nosso querido Lemmy, que o Mister que nos deixou no final do ano passado após uma curta batalha que ele perdeu por uma doença horrível. Enfim, a gente queria prestar uma homenagem a ele, né? Vamos dedicar esse Rock Club de hoje à sua memória. Aliás, vamos dedicar não só esse programa, mas esses 10 anos de Rock Club que a gente completou no mês passado ao grande Lemmy. Uma figura que sempre foi autêntica, né? Importantíssima para o mundo rock and roll, como a gente costuma dizer por aqui, Gabriel. O Motorhead é um item que deveria constar até da cesta básica, né, cara?
Deveria ver. Ace of Spades, todas aquelas montagens e mensagens de Ace of Spades não são à toa, né?
Legal, bom, vamos lá então chamar esse bloco de dinossauros aqui pro ar, ô Gabriel. A gente tem uma longa tradição aqui no programa, cara. Todo convidado que aparece por aqui, a gente pede para apresentar pelo menos um dos blocos de músicas aqui pros ouvintes. Então vamos te pedir para anunciar essa próxima sequência matadora aqui pra galera. Tá falado? Respira fundo, manda bala aí, né?
Vamos que vamos. Então vamos lá, galera. Black Sabbath com Heaven and Hell, Iron Maiden com Wasted Years e Motorhead com Killed by Death. We'll be right back.
Passou e ia dobrando a jogada pelo meio. Aí o Douglas tem espaço, bateu o pé esquerdo. Olha o rebote, a sobra. Fábio saiu na dividida, pé de pênalti. É pênalti! Soltou o Fábio, Felipe Amorim. Demorou um pouquinho, Francisco de Paula Neto, mas apitou o pênalti. O cartão amarelo. Olha o Fábio, bateu roupa, aí ele vai para a bola. O Felipe Amorim toca na bola e aí tem o contato. Mais uma vez, arriscou de fora o Douglas. A bola vem cheia de veneno, hein?
O pênalti é claríssimo.
Diego Souza correu para a bola, na mesma tática do primeiro pênalti. Pé direito! Gol! Diego Souza! E o Fluminense novamente à frente. Um canudo, uma pancada do Diego Souza. Vai terminar no Mineirão, vai terminar no Mineirão. Apita o árbitro gaúcho. Final de jogo no Mineirão, Copa da Primeira Liga, de um grande jogo. De um grande jogo.
Mas Fluminense está com a vaga na mão. Vamos torcer,
pois Bolivar. É, o Fluminense tem 3 gols, uma perda aí agora do jogador Felipe Amorim. O Internacional tem 2 gols, 2 pênaltis perdidos pelo Vitinho e pelo Marquinho. Toma posição Anderson para fazer a cobrança pelo Internacional. Está lá Diego Cavalieri, partiu de canhotinho, chutou, pegou Cavalieri! E o Fluminense está na final! O Fluminense está na final da Copa da Primeira Liga! Ganhou nos pênaltis, os jogadores comemoram com Diego Cavalieri. Boa, 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 tricolor. Cavalieri pegou o último pênalti do Internacional e o Fluminense com 3 gols. Tá aí o Fluminense. Fluminense na final da Primeira Liga e a festa do gramado.
Beleza, bom, esse aí são então um bloco derradeiro aqui do programa de hoje, desse Rock Flu especial Flusão campeão da Primeira Liga, né? Entre cada faixa que a gente detonou hoje por aqui, inserimos aí alguma narração de gol do Fluminense durante a campanha da Primeira Liga ou alguma comemoração, né, do título, que faz parte também da brincadeira, né? Mas agora no finalzinho aí rolou aquela defesaça do Cavalieri que nos garantiu a vaga na final, né? Naquela disputa de pênaltis contra o Internacional. O jogo normal terminou em 2-2, né? A defesa do Fluminense, o Gabriel, com a chegada do Levi Kup, deu uma certa aprumada, né? Ainda não é o ideal que a gente quer, enfim, ainda se porta no mínimo de uma maneira irregular aí, né? Enfim, mas acho que já melhorou em razão daquela peneira que havia no início do ano, né, cara? O Henrique, eu acho que se firmou legal, o Gum deu uma recuperada também, até em termos de autoestima. Enfim, os dois juntos fazem, a meu ver, uma zaga um pouco lenta ainda, mas isso é alguma coisa aí que precisa ser corrigido, né? Mas o Levi promoveu também a entrada do Jonathan, né? Como você até comentou agora há pouco, deslocou o Wellington Silva pro lado esquerdo. O próprio Pierre, eu acho que subiu um pouquinho de produção também ali na cabeça da área. Quer dizer, o conjunto todo deu uma melhorada, né? E aí, até o Cavalieri acabou se mostrando aí mais confiável também, né, cara? Quando tá tudo desconfigurado ali, acho que ninguém consegue jogar bem. Essa aqui é a verdade. Quer dizer, a parte, o glorioso Giovani aí, que a gente até já comentou aqui hoje, acho que esse aí nós vamos ter que resolver de outra maneira. Mas a defesa deu uma melhorada considerável e a gente pode até incluir o Cavalieri nessa conta também, né, cara?
É, com certeza. Eu acho que tem uns fatores que são bem importantes nessa melhora, que um é o Pierre, não tem como fugir. É um jogador que não se destaca, é aquele tipo de jogador que a torcida geralmente tem raiva, mas é o nosso Edinho da nossa cabeça de área, não tem jeito. É aquele jogador que vai segurar muita onda, que vai dar porrada, que não vai aparecer, que a gente vai ficar morrendo de raiva porque ele vai fazer falta às vezes na entrada da área, mas é um cara que vai segurar muito a onda da zaga. Então acho que o Pierre, na verdade, eu acho que é um dos principais fatores da defesa hoje estar mais organizada. Porque você já tira muito daquela bola do mano a mano da defesa, você já consegue que a defesa chegue para um combate já com um atacante um pouco menos favorecido.
A bola vai mastigada já, né, cara?
Exato. Um atacante de velocidade, um atacante de habilidade, diante de um zagueiro mais pesado, e zagueiros geralmente são mais pesados, mais lentos, o cara vai fazer a festa. Então, se não tiver a primeira porradinha ali, a primeira mastigada ali no tornozelo, o cara chega inteiro. Então, se o cara não chega inteiro, já facilita muito pro corte. Então, assim, eu acho que o Pierre, na verdade, é até engraçado falar isso, né? Aquele tipo de jogador que geralmente te reclama, critica, xinga, mas eu acho que é o cara que mais tá fazendo diferença ali hoje no setor defensivo. E a gente também tem o fator do Henrique. O Henrique eu comparei muito ao Cavalieri, que veio do futebol europeu, há um bom tempo parado já, sem ritmo, sem entrosamento com o próprio time, chegou mal pra caramba. O Cavalieri, a gente lembra, foi pra reserva, o Berna voltou a ser titular, o Cavalieri veio pra ser super titular, mas voltou pra reserva, o Berna foi pro titular, tá? E depois ele vai crescendo aos poucos, tem oportunidade, se firma no gol até hoje. Então assim, eu acho que o Henrique também viveu uma situação muito parecida. Ele chegou momento sem o ritmo do futebol brasileiro, desentrosado com o time, obviamente o time como um todo também ainda precisando de muitas melhoras, e aí aos poucos ele vai se entrosando, vai pegando o ritmo e a coisa vai melhorando, óbvio, ele ainda tem muito a melhorar, mas eu acho que já tá no caminho que não já não desce mais a ribanceira. E foi o que você falou, também o Jonathan já também dá uma segurada, inclusive um lateral, diferente do Wellington Silva, que é muito bom no apoio, o Jonathan é um lateral joga um pouco mais recuado, até porque ele não tem mais o suporte físico para ficar indo e voltando o tempo todo. Então também já é um cara mais inteligente, mais experiente, que segura a onda. E sem falar, como você mesmo disse, o próprio Gum também, com esse contexto inteiro, o psicológico do cara levanta, o cara ganha confiança, então a coisa melhora. É óbvio que ainda está longe do ideal, ainda tem muito a acertar, a gente vai ter um brasileiro pela frente, que a gente vai ter zagueiro sendo expulso, que a gente vai ter jogador se machucando. Então a gente não pode ficar na conta do chá. A gente tem que ter opção, a gente tem que ter uma coisa já mais encaixadinha e ter opção também para substituição. Mas
é, falando em brasileiro aí, cara, a gente já estreia domingo contra o América Mineiro, né? Que na verdade é o atual campeão mineiro, né? Num jogo fora de casa. Mas antes disso, a gente tem agora no dia 11, quarta-feira, pela Copa do Brasil, a Ferroviária de Araraquara no jogo de volta, né? Vamos ver que tipo de Fluminense vai pra esse jogo, né, cara? Já que a primeira partida foi aquela tragédia, aquele empate esquisito, 3-3. Eu queria saber de você, cara, qual a sua expectativa pro restante da temporada? A gente tem time pra brigar lá em cima na tabela no Brasileirão? Ou vai ser mais um daqueles anos que a gente vai torcer pra atingir logo os 45 pontos?
Eu acho que a gente tem time, mas a gente não tem elenco. É isso que mais me preocupa. Eu acho que no papel a gente tem um time que precisa de alguns ajustes, mas é difícil você chegar no Brasileirão também com o time certinho. Até porque começa a ter saída, começa a ter negociação. Então acho que qualquer time também chega no Brasileirão meio que ainda se ajustando. Eu acho que a gente tem time, mas não tem elenco. Isso é o que mais me preocupa. Eu acho que a gente tem uma vantagem, que a gente começou a nossa temporada, o pique da temporada de Brasileirão, a gente começou muito mais cedo, né? Essa temporada que eu digo no quesito de viagem, de ritmo mesmo, de joga aqui, joga ali. A gente, por conta da Primeira Liga, por conta do Carioca sem o Maracanã, a gente tá viajando desde mais cedo. Então, assim, eu até acho que a gente tem uma grande chance de ter um início do Brasileirão melhor até do que muitos times. O que me preocupa é o segundo momento do Brasileirão. É aquele momento em que, justamente, o time começa a sentir no ritmo do Brasileirão, viagem, tem o jogo o tempo inteiro, viagem pra caramba, e aí o elenco é que faz a diferença. Essa é a parte que mais me preocupa. Eu acho que pro início, tirando alguns ajustes que a gente vai precisar fazer pro início desde já, eu acho que a gente entra no Brasileirão com um pique até bom, sabe? Mas vamos ver como é que vai ser daqui a pouco. Se a gente realmente não tiver apoio, não tiver contratação, pode complicar. Uma vantagem que a gente provavelmente vai ter nesse Brasileirão já, a gente vai treinar no CT. E isso, a gente vai aos poucos começar a ver a melhoria de um campo já que não é tão desgastado, porque Laranjeiras o campo tá muito bom, mas é um campo que todo dia tem treino. Então, assim, a gente vai começar a ter opção de treino, de campo, de treino.
Com certeza vai ser um diferencial, sim, cara.
Exato. Eu não sei se nesse Brasileirão a gente já vai ver uma coisa muito, muito grande, com um diferencial tão grande com relação ao CT ainda. Mas já começa, acho que já tem uma melhora, já tem um ganho. Até pros próprios atletas. Pô, 90% dos atletas moram pra lá, moram pra perto da Barra. Então eles têm um desgaste também de vir para Laranjeiras, por mais que eu esteja aqui do lado, eu vou a pé pro Fluminense, tô do lado do Fluminense, os caras ficam uma hora e meia, duas horas num trânsito. Então, assim, também tem esse fator. O cara chega às vezes para treinar já até meio cansado, sabe? Pô, quem dirige muito tempo sabe, a perna começa a doer, fica muito tempo sentado, o cara já chega estressado. Então, assim, eu acho que também tem um fator até psicológico aí que a gente ganha com o CT. Então, assim, eu acho que a gente vai ter também um reforço do CT, mas a gente vai precisar muito realmente de reforço na equipe.
Vamos ver. Gabriel, uma curiosidade, cara, que era até pra te perguntar antes, mas passou batido aí. Quais são os seus maiores ídolos no Fluminense e até no futebol em geral, cara? Eu me lembro de você ter me dito uma vez que tinha um carinho especial pelo Super Ezio, né? Que marcou muito aquela geração ali dos anos 90. Mas e aí, quem mais, cara?
É sempre o primeiro da lista, não tem jeito. Porque a idolatria, ela tá muito relacionada à vivência, né? Eu hoje tenho como ídolos também Assis, Romerito, Washington, Assis e Washington, ambos falecidos, Castilho, mas são atletas que você conhece de história, você conhece da mitologia, né? Tem todo um lado belo, bonito, apesar de eu tê-los conhecido pessoalmente, mas eu não vi jogando, né? Então eu sou de 83, então eu vi, mas não lembro, né? Mas, então, não tem jeito, eu acho que essa idolatria, ela passa muito pela vivência, pela experiência, né? E a minha vivência, a minha experiência, o cara do Fluminense, o guerreiro do Fluminense era o Ezio. Então, assim, cara, o Ezio pra mim é aquele cara que é um carinho pra sempre também, infelizmente já não tá mais entre nós, e é um cara que, né, não é nem por questão de idade, porque ele seria mais novo, mas é um cara que pra sempre, eu vou sempre lembrar com um sorriso no rosto. Eu lembro, eu não tenho, você perguntou, ídolos pelo mundo, eu não tenho, cara. Eu sou, nesse aspecto, eu sou meio doido, assim. Eu só quero saber de Fluminense mesmo, sabe? Eu não me interesso por futebol. Eu vejo uma coisa ou outra, mas eu não me interesso por futebol além do Fluminense. Eu lembro do Ezio, quando o Ezio foi pro Atlético Mineiro, eu tinha álbum de figurinha que eu só me preocupava em completar o Fluminense. O resto, o que vinha, eu ia botando. Mas eu me lembro que a figurinha do Ezio, no Atlético Mineiro, eu guardava com carinho, assim. Eu tinha um carinho por aquela figurinha, porque é o ídolo, né, cara? E eu acho que isso é muito bacana. Então, assim, o meu primeiro ídolo é o Wesley, não tem jeito. A gente tem um ídolo por ocasião também, que aí também tem um peso pra mim muito forte, que é o Renato Gaúcho, porque o Wesley era o cara que me fez começar a torcer pelo Fluminense, acompanhar, de ver o Fluminense ganhar clássicos, de ver o Fluminense ganhar times que eram, na época que a gente estava muito mal, era muito difícil isso acontecer, mas o Renato foi o cara que fez a mágica acontecer, né? O Renato é o cara que me deixa alucinado, ou alucinado e diverso. E a minha geração inteira, os tricolores alucinados da minha geração, são alucinados por causa do Renato. E tem um aspecto muito interessante.
É verdade.
Lista pra lembrar do gol de barriga, pô, o cara fez o gol do título, mas isso no futebol é comum, mas é simples, e a gente fez um programa especial pra FluTV, os 20 anos do gol de barriga, inclusive eu citei várias entrevistas, esqueci desse programa, foi um programa muito especial, eu tive a oportunidade de entrevistar vários jogadores dessa época, alguns eu já conhecia, alguns não, e eu me sentia naquele momento meio criança, assim, caramba, eu tô entrevistando os caras, que eram os caras que eram os meus primeiros ídolos mesmo de futebol, que eu tinha as figurinhas, e eu era goleiro no colégio, eu fazia defesa, gritava o Ellison, sabe? Ah, o Ellison depois foi mal. Cara, quando é ídolo, você esquece essa parte ruim. Eu só lembro da parte boa, eu lembro só de 95, o Ellison, o melhor goleiro do Carioca, aquela camisa amarela que eu era louco, meu pai me prometeu, nunca me deu aquela camisa amarela. E eu me lembro disso, sabe? Então, assim, essa aí, então, mas voltando ao Renato, é um cara que, nessas entrevistas pro programa da FluTV, o especial dos 20 anos de gol de barriga, eu fui até um pouco com um pouco preocupado, assim, de entrevistar os caras, os outros jogadores, e rolar um ciúminho. Pô, mas pô, todo mundo só fala do Renato nesse título, pô, só destaca o Renato nesse título. E isso foi invertendo completamente, foi muito engraçado, porque naturalmente os próprios caras já começavam falando assim, não, o Renato era tudo nesse time. Era o Renato que pagava, era o Renato que organizava, era o Renato que dava força pra gente. Então, assim, são várias historinhas que você vai percebendo a importância do Renato, é muito além do gol de barriga. E aí chega uma conclusão que é muito bacana.
E dentro de campo também, dentro de campo não foi só o gol, não. Ele jogou muito no Fluminense, cara.
Sim, sim.
Ele jogou muita bola. Essa aqui é a verdade.
Para gerações posteriores, como a gente lembra do Assis fazendo gol do Flamengo no último minuto, no ano seguinte fazendo outro gol. A gente lembra muito do momento, o Romerito fazendo gol no Vasco. A gente simplifica, né, a história para gerações futuras. Então, assim, hoje as gerações talvez um pouco mais novas tem o Renato Gaúcho fazendo gol de barriga. E aí até parece um pouco sacanagem, o Ailton que faz uma puta de uma jogada e o Renato desvia, né? Então, talvez uma geração mais nova que não conheça o contexto, até fica assim, esse cara é, pô, uma falastrão, só porque fez o gol. E aí nas entrevistas eu fui percebendo, cara, a importância do Renato. E uma conclusão que é muito legal de ter, que todo mundo concordou com essa conclusão, e foi uma conclusão que surgiu naturalmente, assim, de mim. Foi justo o Renato ter feito gol de barriga, foi justo, não foi só bonito, importante, foi justo, além de tudo, foi justo, assim, ele merecia ter feito o gol do título, sabe?
Não, e ainda mais um gol diferente desse, né, Gabriel? De barriga, cara. Não, que essa pro folclore, daqui a mil anos vão estar falando disso, cara.
Exatamente, conspira. E conspira no sentido, até um erro conspira, porque na súmula tá Ailton, até isso conspira pro mito do gol de barriga.
Exato.
Então até isso é brincadeira. Legal, é um gol legal. Que tem dois. É um gol que tem uma jogadaça do Ayrton. E é um gol que a bola passa pelo Ezio, sabe? É um gol que, se você for retroceder a jogada, tem o Romário dando migué, assim. A bola é um chutão pra frente. Eu acho que eu até não me lembro assim, se é o Branco que deu um chutão pra frente, alguma coisa assim. Agora não vou me lembrar. Mas aí a bola vai, tipo, pra lateral. Eu acho que é o Cadu que pega a bola. O Romário dá um migué. O Romário não vai na bola. O Romário podia ter feito uma pressão no Cadu. Ele não vai. Ele dá um miguezão, não vai na bola. Então, até isso, cara. Se você retroceder o gol, até o Romário dando migué na jogada tem, cara. Passa pelo Ezio.
Essas lembranças são sensacionais.
Sensacional. Bom, minha gente, é isso aí. Estamos nos aproximando aqui do final dessa edição do Rock Flu. Mas antes de fecharmos as cortinas aqui de vez, ainda vai rolar uma faixa saideira, né, como é de praxe. E dessa vez a escalada para encerrar aqui os trabalhos é ninguém menos que o Pink Floyd com One of These Days, uma faixa que originalmente é a que abre o LP Medal, o sexto álbum da banda, que é de 71. Mas a versão que a gente vai detonar por aqui é aquela ao vivo, clássica, em Pompeia, versão maravilhosa do filme que foi lançado em 72, o Live at Pompeii, com o Pink Floyd tocando lá um total de 6 músicas no Piazza Anfiteatro, nas ruínas de Pompeia, na Itália. Um filme maravilhoso, dirigido aí pelo Adrian Maybin, gravado inteiramente sem plateia, que foi uma coisa genial, né? E cujo resultado sonoro é simplesmente espetacular. Quem nunca viu, procure isso aí, que vale muito a pena. No programa anterior, quando recebemos por aqui o grande Ricardo Mazzello, a gente detonou uma faixa do novo álbum do David Gilmour. Ele que visitou, inclusive, o Brasil recentemente, né? Pela primeira vez no final do ano passado, com um show único em São Paulo. Mas o Pink Floyd é realmente um caso à parte, né, Gabriel?
Esse álbum pra mim tem um fator interessante, porque o meu moleque, Pompeia, a história de Pompeia, aquelas pessoas petrificadas, né, aquelas imagens, aquelas cenas sempre mexeram muito comigo, assim, e mexeram numa parte assim que você fica meio, sabe, você não sabe se você tá com medo, se você tá espantado. E Pink Floyd também tem um pouco esse aspecto, é uma banda que sempre mexeu comigo e despertava os sentimentos mais doidos, assim, de às vezes estar até um pouco deprimido e ficar um pouco mais, às vezes não, ficar um pouco mais relaxado. E aí quando eu vi, cara, esse filme pela primeira vez, eu vi o Pink Floyd tocando em Pompeia, eu falei assim, caraca, é a junção do, sabe, do, do, de sentimentos assim, que não são sentimentos necessariamente felizes, mas são sentimentos que mexem. E eu acho que a música tem muito essa importância, né?
É, de alguma maneira casou, né, cara? Tinha que ser o Pink Floyd mesmo, né?
Tinha que ser, exatamente. Nenhuma outra banda iria fazer o que foi feito ali, da forma que foi feito, né? Uma música muito experimental também, alternativa, psicodélica, sem muita preocupação também com alguns fatores. Então, assim, eu acho que pra quem tá começando a ouvir o rock, pra quem tá começando a ouvir música, eu acho que esse álbum, Pink Floyd, ele vai explorar sentimentos diferentes. Eu acho que abre muito também algumas portas.
É, e você falou aí, ó, música alternativa, música psicodélica. Eu sempre, quando eu vou dar exemplo, assim, de esperança na humanidade, eu sempre cito, pô, se o Pink Floyd é um sucesso mundial fazendo essa música que eles fazem, cara, que eles sempre fizeram, enfim, eu acho que mais positivo do que isso aí, eu acho que isso aí é um elogio à humanidade, né, cara?
É verdade, é verdade. Mostra
temos como, salvação.
Como, exatamente, como, como ainda tem um caminho do bem a se trilhar, né?
Exatamente.
Mas esse álbum especial me fascina muito, essa música também, eu fico fascinado, às vezes eu fico ouvindo em loop, igual maluco, essa música, termina, eu boto de novo, termina, eu boto de novo, termina, eu boto de novo. Eu tenho essas coisas, às vezes eu pego uma música e ouço o dia inteiro, e eu acho sensacional, mexe comigo. E já eu tive a oportunidade, eu fui inclusive no show do Roger Waters em 2011, que é o The Wall, que é um álbum que os fãs do Pink Floyd não são tão fãs, mas pra mim eu gosto muito, porque também o filme The Wall, que nem é o Roger Waters tocando, é o Bob Geldof, se não me engano, foi um filme também que mexeu muito comigo também, foi um filme que abre um pouco, acho que abre um pouco esse lado artístico mesmo, né, de a gente começar a entender que filmezinho não é só uma história com início, meio e fim, né, ele tem um, você começar a aceitar uma outra visão, uma visão não tão cartesiana, digamos assim, nos próprios filmes, na própria arte, né, eu acho que isso também pega um pouco na minha idade que eu tinha na época, de eu começar a entender que, poxa, a arte não é só isso que a gente tá acostumado a ver como uma coisa bonita, né, às vezes tem um lado também mais misterioso, um lado mais profundo, que depende de interpretação, que depende da leitura, cada um às vezes vai ter sua interpretação.
Exatamente.
Então tem uma importância muito bacana, porque foi o filme, na verdade, que me chamou a atenção pro álbum. Então, eu tenho um carinho enorme pelo The Wall, porque o filme tá gravado na minha cabeça, eu lembro das cenas, eu lembro das vinhetinhas, que não, inclusive não estão no álbum algumas, né? Então, eu tenho um carinho muito grande. Quando o Roger Waters veio pro Rio em 2011 com o The Wall, eu tinha que ir de qualquer jeito, e eu fiz, inclusive, eu tive que fazer a escolha de Sofia, porque foi muito doido, porque tinha jogo do Fluminense, jogo importante no dia, se eu não me engano, era Argentino Júnior, não me lembro agora, era um jogo importante da Libertadores, e isso pra mim foi aquela pergunta escrota, né, a quem você ama mais, seu pai, sua mãe, sabe, aquela, você mataria um monte deixaria morrer um monte de pessoas ruins, ou que você não sabe, ou você salvaria uma pessoa boa, aquelas perguntas cretinas, sabe, que não tem resposta, e foi tive que dar uma resposta, você vai no show do Roger Waters tocando The Wall, ou você vai no show do Fluminense? E é assim, óbvio, porque eu escolhi pelo que era o mais raro. Eu falei assim, olha, poxa, o jogo do Fluminense, por mais sensacional que seja, eu vou a todos. Então, assim, show do Roger Waters, nunca tem.
E realmente, Pink Floyd, pô, é um universo inteiro, né? Um universo meio paralelo aí, enfim. É um negócio espetacular pra gente.
E o show foi sensacional, assim, só pra finalizar. O show foi sensacional, porque a montagem do muro, né? E eu já tinha visto isso diversas vezes em vídeo, né? E eu ficava pensando assim, ah, como é que deve ser isso? Será que é uma coisa muito grandiosa? Caramba, você vê a montagem do muro na sua frente, o muro cair, você vê a projeção, porque aí eu já tenho um show à parte hoje em dia das projeções que são feitas no muro, né? É sensacional, é o que eu digo pros meus amigos, é um espetáculo como um todo, não só pela música, não só pelo show, é um espetáculo como um todo, que eu acho que não vai acontecer de novo, eu acho que eu nunca mais vou ver, porque assim, tem várias bandas pop que fazem coisas super cool, psicodélicas e tal, mas não é naquela prova, é diferente, pô, esse show foi no Engenhão, ó, já chamando o show de show, jogo, esse show foi no Engenhão, era de uma lateral a outra do Engenhão, o muro, assim, as fotos que você faz, você tinha que ter uma grande angular pra conseguir pegar o muro inteiro, as fotos que você faz não pega o muro inteiro, e eu não tava pertinho, não tava na área VIP pertinho, eu tava longe, e a foto não pega o muro inteiro, é uma coisa monstruosa, uma engenharia monstruosa. E eu tive o prazer depois de ver no cinema, que foi pro cinema também esse show, com uma história também do Roger Waters indo visitar o túmulo do pai, que é basicamente a história do The Wall, né, o pai
você
dele.
Aqui, você tá achando esse muro aí muito grande, tem outro grande fã do Pink Floyd aí que quer fazer um muro maior do que esse aí, meu irmão. É o nosso amigo Donald Trump lá, tá querendo cercar o México.
Infelizmente,
é o maior fã de Pink Floyd de todos os tempos. Deve ser mais ou menos por aí.
Eu gostei do argumento, apesar dele dele ter que depender de uma interpretação, né? Se as pessoas ainda vão achar que realmente é, eu gostei do argumento, mas é interessante. Mas e é muito interessante, né? Que o muro não é uma coisa boa, né? No próprio show, né? Exatamente. O muro são todos os problemas, são todas as mazelas que ele tá ali construindo, e derrubar o muro é a melhor coisa que tem, né? Pro Floyd, né? Na história. Então, assim, eu acho que seria bacana que houvesse interpretação, né? O muro, na verdade, ele é bom quando ele tá derrubado, né? Não quando ele tá sendo construído.
Exatamente. Mas,
uma bela interpretação.
Infelizmente, pô, estamos derrubando o muro do Rock aqui também. A gente está chegando aí ao finalzinho, né, do programa. A gente gostaríamos de agradecer muito, claro, a presença aqui do nosso convidado de hoje, o jornalista Gabriel Pérez, que está à frente aí de vários projetos maneiríssimos lá no Fluminense Futebol Clube, com destaque absoluto aí para a FluTV, que é um negócio sensacional, realmente, da novíssima Rádio Fluminense aí, a rádio oficial do clube, que com certeza vai explodir também. Aliás, ô Gabriel, se vocês estiverem precisando de alguém aí para detonar lá na rádio algum programa musical que envolva rock and roll e futebol, eu aqui, o Serginho, estamos na área, meu irmão. Qualquer coisa, você avisa aí que a gente manda o currículo para lá.
Dá pra lá, já, cara? Inclusive há muito tempo, enquanto o projeto ainda era a Rádio Canal Fluminense, vocês já estão convidados. É uma questão só porque a gente tinha muita dificuldade de colocar no DAI, né?
Beleza.
De colocar um... digo nem no DAI, mas de colocar numa programação mais extensa. Por enquanto a rádio não está mais focada nos jogos, mas tem certeza absoluta, pode ter certeza disso, que inclusive o convite já foi feito há uns 10 anos atrás. O convite continua, assim que a gente tiver uma programação.
Cara, muito obrigado por você ter aceitado o convite para gravar o programa aqui com a gente. Espero que você tenha curtido a brincadeira aí. Parabéns pelo seu trabalho lá no clube, cara. Um trabalho que a gente acompanha de perto já há muitos anos e admira muito. Pela competência, pelo bom gosto, profissionalismo, enfim, principalmente pelo carinho que a gente percebe que você aplica, né, digamos assim, a tudo que você faz e que envolve o nome do Fluminense. Isso a gente considera, né, Serginho, que é uma coisa importante demais, enfim. Parabéns realmente aí, valeu aqui pela visita, acho que valeu a brincadeira, né, cara?
Ah, valeu demais, com certeza, eu fico super feliz, o convite já estava, inclusive, era também tinha do lado de vocês para mim há muito tempo já, de participar. Eu acho que calhou, foi muito bom, apesar de toda a demora, que há muitos anos já que a gente já poderia ter feito essa entrevista, mas acho que toda a demora foi bacana, que calhou com um título importante, calhou no momento que eu tô vivendo dentro do Fluminense muito legal. Então, assim, verdade. Eu tô muito feliz, acho que tudo acabou sendo da maneira melhor que poderia ter sido acontecido. Então, assim, fico muito feliz, obrigado pelo convite, é uma honra enorme. Se deixasse, a gente fazia um programa aqui de 5 horas, eu ia falar 5 horas.
Isso aí, fácil.
Contando história do Fluminense, contando história das minhas histórias com metal, com rock. Mas eu fico muito feliz, é uma honra muito grande mesmo. Eu acompanho o trabalho de vocês, vocês sabem muito bem disso há muito tempo. Eu gosto muito, eu acho muito bacana também. E eu acho que foi o que você falou. Eu acho que em breve a gente vai ter a Rock Flu aí no Rádio Flu. Vamos combinar isso direitinho. Vamos ver como é que isso vai se dar certo.
Legal. Valeu aí. Abração, Gabriel. Valeu, Gustavo. Tchau, pessoal. Daqui a 2 semanas a gente tá de volta aí com mais um Rock Flu novinho em folha. Saudações. Valeu.
Valeu, Gabriel. Abração, cara.
Valeu, Gustavo. Abração, gente.
Valeu, Gabriel. Valeu. Obrigado aí, cara.
Até mais aí, minha gente.
Abraço. Tchau.
Valeu.
Júnior dividiu com o zagueiro, se ganhar vai ficar ele, o goleiro na cara do gol, bateu, gol!
Tem bola na rede,
vem de dentro, um sentimento verde, branco e grenar, Flusão na parada, Marco Júnior, 35 do segundo tempo, o Corucone em Juiz de Fora, e o placar da Rádio Globo diz, quase já campeão da primeira liga, Fluminense 1. Fluminense vai bem obrigado, porque o Atlético Paranaense não tem nada, 0.
Vai terminar, apita Sandro Berahit, fim de jogo, o Fluminense é campeão da Copa da Primeira Liga, Marco Júnior faz o gol, Scarpa comemora demais, é título pro Fluminense.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.